de paz.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Tricô de Paz, esse podcast Maragold, top lacrante, sobre paternidade supimpa. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e vem cá, posso te dar um palpite sobre o que, que você pode fazer com esse palpite aí que você quer me dar?
Eu posso? Posso falar?
Já?
Aqui é Thiago Berto, do Tricô de Paz e... barra, vocês sabem.
Aqui é Victor Olives e voltei!
Aê!
Gente, muito obrigado. Estou muito feliz por ter vários hashtags. Volta Victor, Victor faz falta, Victor, você é demais. Victor, mentira, teve tudo isso não, mas teve pessoas que... tiveram pessoas que sentiram minha falta. Fico muito feliz.
Teve campanha, cara.
Não, deu uma alegria. Vou te dizer que faltar quinzena passada foi bonito. Foi. É. Meu ego agradece. Quinzena supimpa.
Então vamos lá. Bom, então o nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre palpites. E vamos, né, foi um tema sugerido pelos ouvintes, muita gente pediu pra gente falar, então vamos conversar sobre como é que funciona isso, como é que a gente lida com pitacos e com outras coisas bizarras que nos falam aí nesse universo de ter filhos.
Deixa eu dar um palpite. Eu achava que no episódio passado, que foi foda pra caraca com o Renan, tinha que ter eu.
É, é verdade.
Mas acho que faltou
seria
eu.
Seria bom. Seria
vamos
bom.
Voltar no tempo? Eu posso fazer...
Vamos regravar? Chama ele de novo. Foi muito bom, cara. Eu não tava... Se duvidar, foi o nosso melhor podcast, eu não tava. Aí foi melhor porque eu não estava ou porque teve Renan?
Fica a dúvida,
fica
né?
A dúvida.
Vamos fazer uma enquete.
Aceito palpite.
Mas antes disso, vamos aos recadinhos do Tricô.
Recadinhos do Tricô.
É, bom, primeira coisa que a gente sempre gosta de falar, né? Se quiser conversar com a gente, pode mandar um e-mail lá pra gente no tricodepaz@gmail.com ou você pode falar com a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, é tudo / Tricô de Paz. Então é molezinha, você vai encontrar a gente lá. É aquela coisa de sempre, né? Se você... muita, na verdade, assim, eu tava olhando as estatísticas lá do podcast e muita gente ainda nos ouve através de do site do Paizinho, né? Então ouve pelo celular, mas através do Chrome. É, ou do Chrome.
De estilo old school, né?
É, a galera old
school. Pessoal da velha guarda já deve entender. Porque hoje em dia a internet é velha guarda já. Visadora.
E aí, então, só pra lembrar vocês que existem aplicativos aí. Na verdade, por exemplo, se você tem iPhone, né? O iOS... pô, já tem um aplicativo aí chamado Podcast, já tá instalado no teu telefone. Só você ir lá buscar Tricô de Paz e tá tudo resolvido. Você vai receber o seu episódio automaticamente, vai baixar, você vai ouvir. Quando você parar, ele vai lembrar de onde você parou. Então, é uma belezinha. E se você tem Android, tem o quê?
Tem o Beyond Pod, tem o WeCast, tem... eu não lembro mais.
O Podcast Addict, porra.
Podcast Addict também é muito
que
bom.
Que volta e meia a gente aparece lá como tendência. Somos tendência, cara.
Porra, então, porra, foda, é
irado,
verdade.
Irado, irado.
À frente de Justin Bieber e One Direction.
É, a gente não vai também ficar enchendo muito o saco de vocês com relação a review esse episódio. No próximo episódio a gente fala mais sobre reviews, mas só pra agradecer os 54 reviews que a gente tem no iTunes.
Nossa!
Porra. Eu não lembro quando eu tava na época que eu tava.
A última vez?
Na época.
Na época?
Estava trabalhando aqui ainda.
Cara, eu acho que tava. É. Tava com.
Ó, no episódio do Renan tinha 40 e alguma coisa. 41.
É, 41.
Bonito, hein?
Não. E antes com você, acho que tinha uns 27, sei lá, deu um salto quântico.
Quase chorando.
Ah, tem uma coisa também, já vou adiantar. Pra quem não for ouvir a leitura de e-mails, a gente já atendeu uma solicitação de um ouvinte e a gente fez um mapa dos tricoteiros. É tipo o mapa do Maroto do Harry Potter, só que mais legal porque é de tricoteiro. E aí como é que funciona? É tipo, tem um site chamado Z-Map. Então eu vou botar o link aí no post. E a ideia desse negócio é tipo assim, tem um mapa do mundo e você vai lá e marca onde você mora. Então tipo, se você mora na Budapeste, você vai lá e marca, sou uma tricoteira do Budapeste. Se você mora, como é que é? Stuttgart. Sei lá, esses nomes esquisitos aí, você vai lá e marca. Nosso amigo lá que ouve 1000 podcasts ao mesmo tempo...
Já.
Vai marcar lá Japão.
Pô, galera do Japão, galera da Croácia.
É.
Galera da Terrinha.
Então, pô, vai tudo lá. Tito, nosso amigo Tito de Portugal.
Portugal.
Vai lá poder marcar e, pô, vai ficar um mapa super bonito. Um mapa super bonito, super colorido.
E a nossa intenção é fazer que nem um orco. conquiste todos os continentes que você conseguir.
É, a gente tem que pintar todos os continentes.
Na verdade,
cara.
É tipo a Ásia e África, América do Sul e mais um continente de sua escolha, né?
É, no nosso caso, a gente tá no nível hardcore, a gente quer o mundo.
É isso aí. Temos dominate. Dominate e abraceite.
24 territórios.
É, isso tipo, aí. O que nós vamos fazer hoje, sério?
Vamos dominar o mundo! Então, beleza. Ah, um negócio engraçado que aconteceu recentemente, assim, é, por causa do YouTube, eu tenho, né, sido reconhecido, e ainda não sei lidar muito bem com isso, as pessoas me falam, você é um paizinho, e eu fico...
Não, tipo, tem que tomar cuidado, né, tipo, depende da entonação, né, tipo, pô, você que é o paizinho, aí tu, ah, não, sou essa, assim, tipo, você que é o paizinho?
Porra,
é
essa aí.
Foi você? Foi você que lançou aquele vídeo?
Você já pode começar falando,
que a minha mulher começou a me dar esporro?
Porra, eu era pai que ajuda e era feliz, porra. Acabou com a minha vida, brother.
Você pode responder, paizinho vírgula.
É isso aí.
Eu sou Thiago. Então, aí depois você fala qualquer coisa besteira que você quiser falar e enganar a pessoa.
Eu tava lá no elevador, tranquilão, não sei o que, saindo pro almoço, e aí um rapaz chamado Ricardo Alves me parou assim, você é o paizinho? Eu falei, sou. Ele, pô, cara, eu gosto muito do podcast de vocês, pô, tô ouvindo aqui, não sei o que, eu adoro, tô ouvindo. Eu falei, pô, que legal, pô, acompanhando a gente, não sei o que. Ele, não, tô ouvindo mesmo, aí mostrou o celular pra mim. Muito maneiro, cara.
Literalmente tô ouvindo.
Cara, aquilo foi, tipo assim, eu não sei lidar com isso.
Mindblow.
É muito legal. Mindblow mesmo, cara. Foi muito legal. Então, Ricardo Alves, um abraço aí pra você. Outro abraço que eu queria dar também pra nossa tricoteira Supim, pra nossa apoiadora, Ana Clara, que a partir deste episódio, ela teve tanta pena de mim que no último episódio eu tive que virar a noite pra poder entregar no prazo certinho pra vocês o último episódio, que ela falou assim, não, peraí.
Gente, desculpa, a culpa foi minha. Eu atrasei tanto, enrolei tanto eles, que eles tiveram que gravar, tipo, sei lá, 3 dias antes de publicar. E não participei ainda, né? É. Foda.
Mas tudo bem, saiu, isso que importa,
é,
né,
verdade.
Cara? E aí ela ficou tão, né, tocada com a minha situação desgraçada que ela falou assim, pô, não, peraí, cara, eu vou te ajudar, eu vou fazer uma parte da edição, aí a gente divide isso, você faz uma parte, eu faço outra. Então, Ana Clara, um beijão pra você. Muito obrigado por ajudar. Então, essa primeira edição que vocês estão vendo aí vai ser uma edição meio a meio, eu e a Ana Clara, e espero que vocês gostem. Tem muita gente elogiando a minha edição, então, pô, eu fico muito feliz mesmo, porque é uma parada que comecei a aprender por causa do podcast e agora tamo aí, né, cara?
Porra, maneiro.
Toma aí.
Um dia a gente paga, né?
A gente paga com gratidão.
Isso aí.
Gratidão, luz. Amor, luz, luz. Falando em edição também, é bom a gente agradecer também os nossos apoiadores da nossa campanha de financiamento. Temos 21 apoiadores. Então, tipo, a família tá crescendo. E a galera que também contribui com R$15 ou mais tá lá com a gente no nosso chat do WhatsApp Zap, o chat mais movimentado da Tricolândia.
Obrigado pela força.
É, a galera, pô, sempre acompanhando aí quando, né, o Vitor se ausentou na última gravação, todo mundo ficou preocupado. Então, muito obrigado, gente, por estar apoiando a gente aí. E falando, né, tipo, se você puder e tiver a condição de ajudar a gente nesse inicinho aí que a gente tá crescendo, a gente tá tentando buscar mais equipamento pra melhorar o nosso podcast, nossa qualidade, comprar microfone, comprar um monte de coisa, a gente precisa de din-din. Então, se você puder contribuir, nem que seja com R$1 por mês, R$5 por mês, já vai somar com né, o que a gente vai recebendo, a gente vai economizando e a gente vai poder comprar nossas coisas, tá bom?
Leitura de e-mails.
Antes de eu dar a oportunidade de você de dizer para onde você pode ir se você quiser pular a leitura de e-mails, só avisando que em relação ao episódio passado, muita gente elogiou a participação do Renan. Então, obrigado de novo, Renan, por estar com a gente. Foi muito legal. Muita gente dizendo que se emocionou lá com a história dele da novela. Então, a gente não vai contar. Se você quiser saber que história da novela é essa, ouça o Tricô de Paz número 11. E muita gente também reclamando, né, o sumiço do Vitor. Então, ele tá aqui de volta com a gaita afinada. Reclamaram, inclusive, né, da nossa tentativa de tocar o Sr. Gaita. Eu quero o Vitor de volta, que o Vitor sabe.
Sei,
caralho, isso aí, né?
Gostaria de dizer pra vocês tomarem. Porque eu que tava tocando a gaita.
Então é isso. Se você, então, quiser pular a leitura de e-mails, você pode ir diretamente para...
39 minutos e 53 segundos e nem acredito que Victor voltou. Minha vida está plena novamente.
Bom, o primeiro e-mail é da Aline Kobayashi. Olá, meninas supimpas. Também sou uma mileira mamilete. Já conheci o paizinho, mas vim parar no tricô depois da indicação da Cris. Aí, Cris, um beijo no seu coração. Ouvi a indicação, dei uma olhada no feed de vocês e vi que só tinha 9 episódios. Aí pensei, bora começar do começo e fazer uma maratona do tricô. Ao longo dos episódios, viciei e fui mandando para todos os amigos em volta que estão grávidos. Porque eu tô naquela fase em que geral em volta tá tendo filho.
Cara, na boa, eu não indicaria os meus episódios não. Tava muito ruins.
Lá, não, eu tava ruim tecnicamente.
Tecnicamente.
É, os assuntos são bons.
Exatamente.
Os
assuntos
são bons. É, depois a gente regrava todos aqueles.
Vamos regravar,
a qualidade melhor.
É só de qualidade mesmo.
Falando nisso, tenho 29 anos, não tenho filhos, mas adoro crianças e os assuntos a elas relacionados. Sou dessas que assistiu O Renascimento do Parto, Criança Alma do Negócio, Muito Além do Peso, O Começo da Vida e todo esse monte de coisa legal que a gente vem produzindo e debatendo no Brasil sobre infância e nascimento. Caraca, que pessoa preparada, hein?
Né? Bizarro. E mais uma pessoa que não tem filho e ouve nosso podcast.
É!
Isso dá um orgulho,
cara. Isso, pô, isso é muito maneiro, cara.
Eu tenho pena de mim. Eu não tive nada disso.
Ninguém aqui, cara. Ninguém aqui.
Pô, assim, eu ainda me considero um cara com sorte, porque eu tive 3 estágios, cara.
É, verdade.
Entendeu? Em sobrinhas. Mas, cara, assim, tem muita gente...
Pessoal despreparado,
tem muita,
né,
gente que não sabe nem o que tá fazendo.
Tem uma galera que tá mandando muito bem nas prévias, né,
porra,
cara?
Porra, né, cara? É o tipo da galera que faz vestibular pra medicina e passa, sabe? Eu faço vestibular pra administração e
não passa.
E torço pra me classificar, tipo... Nossa, tá. Ah, calma aí, tem uma reclassificação até de existência da galera. Tá. Nossa, desculpa quem fez administração, gente.
Fazendo inimizades com o Thiago Berto.
É, só pra dizer, eu faço marketing. Então, tá quase, tá? É quase a mesma coisa.
Então vamos lá, ela continua aqui dizendo: tô escrevendo pra dizer que curto bastante o trabalho de vocês, porque são assuntos importantes de serem conversados e vocês o fazem de maneira super leve e divertida. É um podcast gostoso. Gostoso de ouvir. Sobre o episódio anterior, achei super lindo e pertinente a questão de entregar-se à criança e a relação que está ali se estabelecendo. Foi emocionante sentir na voz e na fala do Renan todo o amor e orgulho que ele sente dos filhos e do vínculo que eles estão construindo. E achei também que esse episódio conversa bem com 2 episódios dos Mamilos. É o número 70 sobre adoção e 83 sobre filhos e paz mundial. E desde esse episódio surgiu também uma ideia de tema futuro. É meio tenso, mas vou avisando. Morte. Meu pai faleceu no início do ano passado e desde então venho observando o que é o luto, o que é a saudade, etc. É muita coisa junto. Então quando o Renan comentou sobre a sua esposa ter ficado viúva, pensei, nossa, e como encarar um luto tendo um filho pequeno para criar? Como trabalhar a morte? Um assunto tão complexo e dolorido para nós adultos com as nossas crianças. Uma coisa é quando o peixinho morre, o coelho morre. Mas e quando alguém tão próximo morre? Sei que é um assunto denso e delicado, mas acho que pode ser um plano para mais para frente. Talvez tendo como convidados profissionais, como psicólogos e também alguém que tenha passado por isso. Pô, muito boa a sugestão.
É mesmo?
Muito boa mesmo. E mais uma sugestão. Faça um mapa tipo do Mamilos para a gente se marcar e ver os tricoteiros pelo mundo. Acabei de me mudar para Budapeste e quero dominar esse território no mapa do tricô.
Ah, então daí que veio a ideia.
Foi dela, é daí. Maneiro. Ó, Aline, tá criado o mapa. Tá aqui o link aí na descrição do post. Marca lá você em Budapeste. Eu já me marquei. Eu me botei no meio do Maracanã. Então marquem-se lá, vou botar esses 2 pra se marcarem também. Ah, só mais outra coisa também. Ela, além disso, mandou mais uma lista, cara, com uns 4 sugestões de temas pra episódios, todos muito bons. Eu anotei lá na nossa lista, que tá cada vez maior, de sugestões de pautas. Então, muito obrigado mesmo, Aline, e um beijo no coração. Próximo.
Eu vou ler. Gente, eu vou ler o e-mail do Alexandre França.
Nosso querido amigo Alexandre França.
Ninguém nem sabe por que mais que eu leio os e-mails do Alexandre França.
Né? Nosso tricoteiro mais boca suja.
É, ele é a nossa. É a válvula de escape do Thiago Ber.
Tudo bem que tem gente que gosta e tem gente que não. Não é que não goste, mas tem gente que tem problemas porque escuta com os filhos, né?
Agora é o momento pra nós que tá com os filhos.
Mas, gente, agora é o momento que ou você, tipo, coloca o fone.
Ou dá uma pausa aí.
Dá uma pausa. Vai começar, vai baixar. Vai baixaria! Entendeu? Olá, trocadores de fralda hardcore. Primeiramente, fora Temer. Segundamente, cocô sem frescura, cocô sem máscara. Isso aí é referência ao episódio passado. Nosso amigo Renan chorou. Como Berto, fiz estágio com os sobrinhos mesmo que por pouco tempo. Meus sobrinhos têm pais espalhados por Mato Grosso. Típico da espécie, Homo Frouxus Papiens. Pai só no papel. Isso sempre me incomodou. Hoje, um pouco menos, e na época, meu finado pai assumiu o clássico avô pai duas vezes. Ouvir o relato do Renan foi um tanto emotivo pra mim. Carai, sou um chorão mesmo. Também fui na escola em favor da minha primeira sobrinha, Silvia Marielle, numa reunião com os pais onde os representei. Fui também numa festa da escola do Dia dos Pais em favor do segundo, Pedro Henrique. Silvia fez 15 anos e dancei a valsa com ela e o pai deu desculpas inaceitáveis e não estava lá.
Eu tenho que variar, né?
Porra. Esse é bom pai, esse aí é bom. É bom pra ficar longe. Esses são alguns fatos que me deixaram confuso com o sentimento de revolta, orgulho e falsa modéstia ao mesmo tempo. Foram tantas experiências que me ensinaram a como não ser um paizinho e, claro, me tornei um time melhor, pois eu tinha medo de decepcioná-los como os pais deles, mesmo sabendo que na hora ia acontecer. Decepção é uma coisa que não tem muito como você fugir, né, cara?
Uma hora você vai fazer cagada.
É. Uhum. Ou então a pessoa vai achar que você fez cagada mesmo que você não tenha feito, né? Ainda mais adolescente. Adolescente, tudo que você faz pro adolescente é cagada, filho. E, consequentemente, pro pai, tudo que o adolescente faz é bosta.
É.
Bosta e cagada não é palavrão.
Não, e tudo bem, tá liberado.
Não estava no e-mail.
Tá liberei, entende.
Eu era pai afetivo e não sabia? Olha, eu acho que quase isso, quase isso. Sim. Eu me considero pai afetivo da Olga e da Liz.
É? E você não falou isso no programa passado?
Eu não sei.
Porra.
Nossa, é que eu aprendi o termo há muito pouco tempo, né? Agora é que você tá processando.
É isso que eu ia falar, né?
Eu tô processando.
Você aprende na hora, tá estudando, aplicando na matéria, entendeu?
E aí fazendo vai exercícios. Internalizando, né?
Ah, interessante.
Entende? Nossa, eu sinto bastante falta delas. Não dos estresses da obra, óbvio.
E os gritos da Liz.
Não, choro.
O choro da Liz é tipo, dá vontade de esganar ela, mas é assim, acaba, para, né?
É pontual.
A Olga é foda.
É constante.
A Olga é foda. É uma ótima criança. Cara, eu amo as minhas sobrinhas, mas elas são foda. Entendeu? Filho não tem o que fazer, né? Tem que criar.
É isso aí.
Ainda bem que as pessoas conhecem a gente, né? Se não, ia pensar o quê, né? Nossa Senhora. Talvez seja exagerado, mas me dói saber que meus sobrinhos não tiveram uma paternidade por completo. Cara, sinceramente, assim, isso agora não é nem uma dica, como é que eu posso dizer?
Uma experiência, uma vivência.
Alguém que viveu isso falando, cara, se é pra ter um pai de bosta, é melhor não ter. De verdade.
Uhum.
De verdade. Ok, tem gente que prefere ter um pai de bosta, tá? Não tô julgando quem, né? Nada.
Eu quero ter um pai de bosta.
Eu gosto.
Tem gente que precisa. Tem gente que tem a necessidade de ter o pai. Mesmo que ele não seja uma pessoa, tipo, que liga.
E eu acho assim, tem vários níveis de pai de bosta.
Exatamente,
tipo assim, o caso que você tá provavelmente levantando é o pai que negligencia.
É o meu. É o pai que simplesmente não liga.
É, isso. Tem o pai, tem também o pai de bosta que chega em casa do trabalho. Fica vendo o Jornal Nacional. Esse é um pai de bosta que, tipo...
Eu não tô nem dizendo do pai, entendeu? Que negligencia, assim, aquele que, tipo, não presta muita atenção nos filhos, né?
Uh-huh.
Não tô falando desse, não.
Aquele que nem aparece, né?
Eu tô falando do cara que ele simplesmente não é pai.
É.
Porque, né? Sim, mas não é. Negou-se a ser. Entendeu? Que foi mais ou menos o que ele disse aqui no e-mail. É. Que o cara, pô, na moral, ele quebrou a perna. Ele tava hospitalizado, tava no CTI. mandou mensagem via código Morse porque tava perdido numa ilha deserta. Entendeu? Se não, cara, ele tinha que estar dançando valsa com a filha dele.
É, claro.
Entendeu? Não tem outra questão. É isso.
Isso aí.
Quando morava com os meus sobrinhos, e antes de ser pai da Sofia, eu tinha essa responsabilidade que o Renan tanto valorizou na fala dele. Mas tive que desapegar, né? Desapegar dos sobrinhos, porque provavelmente eles cresceram, essas coisas todas. E agora, pra não chorar, porque provavelmente ele lembrou dos sobrinhos, essas coisas. Tô aqui também lacrimejando, porque eu lembrei da Olga. Mas ela tudo bem, porque ela vai vir pro Rio, vai ficar um mês aqui, e eu tô fudido.
Lágrimas de felicidade e desespero.
São sentimentos mistos.
Cada olho é um, representa um.
Muita coisa, muita coisa. Rapazes, eu sou o herói da fralda aqui em casa. Quando a coisa explode, sou eu que salva. Confesso que no começo tinha esse nojo e embrulho, mas depois lembrei que fiz anatomia com formol pra tudo que é lado. E as trocas se tornaram naturais. E sim, precisa-se de muito cuidado pra limpar as meninas. Aprendi cedo. O podcast é foda, a edição do Que Herói está ficando foda, a cada episódio fica mais foda, e vocês são do caralho. Obrigado pelos palavrões. Ressalva. O Vitor é mais afinado que vocês nos instrumentos. Volta, Vitor. Tomar no cu.
Que legal. Deixa eu mandar um especial pro Alexandre França.
Espero que esteja tudo bem com ele. Abraços, ninja.
Tá tudo bem com você, queridinho?
Tô vivo, pelo menos.
Tô, tá ótimo.
Ah, e só pra avisar, o tomar no cu foi com carinho.
Ok, né? Como destratar os ouvintes.
É. Como perder ouvintes com o Thiago. Lançar um livro.
Um tutorial.
É. Fica pop com o livro, inclusive.
Tá pendentado, seu pimpa.
Próximo e-mail é da Aline Wanderer. Nossa, que saudade de ler. Olá, tricoteiros. Tudo bem? Vou tentar não escrever um e-mail gigantesco dessa vez. Acredita, né? Parabéns pelo episódio e pela abordagem de um tema tão importante que dá margem para pensarmos nos diversos formatos de família possíveis e que podem todos representar um espaço de segurança e afetos genuínos para as crianças. Muito legal a experiência do Renan. Me chamou muita atenção o que vocês conversaram sobre como o tempo e o amadurecimento vão alterando nossa forma de ver as coisas e exercer os papéis de pai, mãe, padrasto, madrasta, pai, mãe afetivos. É um desafio muito grande enfrentar os estereótipos machistas e sobre o modelo padrão de família, e isso se torna ainda mais delicado quando ambos os pais biológicos existem, atuam e se recasam. Trabalhando na justiça, tenho contato com o enorme sofrimento das crianças quando esses adultos cuidadores todos entram em conflito. Muitas vezes, o cuidado com a criança é a ponta do iceberg que eles usam para justificar suas discordâncias e embates. Mas, na verdade, o que está pegando são as mágoas do casamento desfeito, a dificuldade de aceitar que outra figura parental entre em cena e etc. Enfim, uma confusão entre papéis conjugais, parentais e de gênero. As crianças acabam totalmente enroladas nessa bagunça, achando que são culpadas ou responsáveis por cuidar desses adultos ou tentar remediar os conflitos. O resultado é que vivem pisando em ovos para não perder o afeto dessas pessoas tão importantes para elas. Muito triste. Também me lembrei de umas ações judiciais muito malucas que se chamam negatórias de paternidade. Cara, isso é muito bizarro, cara. Um pai registra uma criança e lá pelas tantas, anos depois, descobre que ela não é sua filha biológica ou desconfia disso. E aí? Entra na justiça pedindo para retirar o nome do registro. Onde fica o vínculo construído? Como fica isso na cabeça da criança? Vira um bololô para a família. Também é muito complexo e é algo que retrata justamente um olhar adultocêntrico. Porra, palavra difícil.
Hein? Caraca, hein? Ela é estudada,
cara. Puta que pariu, é foda. É medeira foda. Que não tem empatia pelas necessidades e sentimentos de criança, um ser humano em formação. E a concepção machista em relação à paternidade, que pode chegar a se retirar impunemente. Enfim, muito pano pra manga. Beijos e muito ânimo para continuar esse trabalho tão enriquecedor para todos nós. PS, hashtag férias pro paizinho, hashtag cocô sem frescura, hashtag fora Temer. Cara, muito bizarro esse negócio negatório de paternidade. Eu fico imaginando, tipo, como ela falou, tem anos e anos de convívio com a criança, você já criou esse, aquele, supondo que não seja filho. Não sei, é bem difícil falar essas palavras porque não faz muito sentido na minha cabeça.
Uhum.
Mas enfim, entrando nessa história, supondo que não seja teu filho, você vai, tipo, jogar essa criança que você tem tanto apego fora? Talvez você não tenha tanto apego assim, na verdade, né?
Muito
não
provavelmente, sei. Né?
É muito bizarro isso. Cara, se isso acontece comigo, eu vou me divorciar da mulher, provavelmente eu vou entrar na justiça pra ficar com a guarda da criança,
uhum.
E vai ser minha filha, porque é minha filha, e ponto final. Eu criei, quem cria, quem dá amor, que é o pai de verdade.
Não, mas aí é uma briga que provavelmente, como pai, infelizmente, você não vai ganhar.
Mesmo
porque aí
esse...
ela, porque aí a mulher pode entrar com a com o dizer de que você não é o pai. Ah, eu registrei, não, você não é o pai porque tá aqui o teste de DNA e você não é o pai.
E o foda é que quem sofre com isso é criança, né? Fica nessa dúvida.
No final das contas, cara, se você se alguém passar por um caso desse, na minha cabeça o certo a se fazer é seguir a vida como se fosse normal, como se a filha fosse sua. Né?
Tipo, só serão, tipo, duas casas diferentes.
Duas casas diferentes, isso aí. Sabe? Separou, acontece, beleza, tal. É isso aí, vá. Quem vai ficar com a guarda? Isso aí, cara. Não, tudo se ajeita. O foda é que, infelizmente, a maioria das pessoas, quando se separam brigando, se separa fazendo alguma coisa e tal. É.
E os homens, eles, né, foda-se as crianças, né?
É, a tendência é dos homens de cagar também pros filhos, seja ele deles ou não.
É, e em relação a essa parte de separação e briga entre casais, usar a criança como arma, digamos assim, não sei história, eu não sei o que tá certo, o que tá errado, eu só vou contar os fatos que eu conheço. Enfim, um casal teve um filho, harmoniosamente, até que se separaram. Por algum motivo, eu não sei, não importa, a questão não é essa. Nisso, quando eles se separaram, pelo que eu pude entender, a mãe pegou a criança, propositalmente se mudou pra São Paulo, só pra deixar o marido longe, porque o marido trabalhava aqui, não podia largar o emprego, e ainda ficou fazendo alienação parental.
Alienação parental, sim.
Teve que entrar na justiça, deu um rolo do caramba. Tipo, a mãe usou a criança justamente como arma pra agredir o pai. Eu acho, tipo, quem perde mais na história toda é a criança, eu acho.
Não, com certeza.
Totalmente errado isso, e tá
punindo o inocente, né, no final das contas.
Sim, sim. É, inclusive, acho que esse é um tema bacana pra gente pensar no futuro, alienação parental, talvez, falar, chamar algum especialista, que a gente não sabe nada disso. Mas o pouco que eu sei é que é um assunto, cara, muito espinhoso, porque da mesma maneira que existem mães que podem usar os filhos pra, né, botar eles contra os pais, como que aconteceu um pouquinho disso comigo também, quando eu era mais novo, né, durante a separação, também tem muito casos de pais que são abusadores e fazem o contrário também.
Com certeza.
E quando você joga alienação parental, tipo, você meio que encoberta os casos de pais que são abusadores também. Então, tipo assim, é um assunto muito tretudo, assim, cara. Então, acho que vale a pena a gente pensar num futuro pra fazer isso também.
Sensacional.
Ok.
Aline, beijo.
Um beijo, Aline. Bom, o próximo e-mail é da Beatriz Guimarães e ela começa assim: queridos tricoteiros, nunca fui ligada a podcast, apesar do meu noivo ser super viciado, houve milhares. Mas, para minha surpresa, vocês me pegaram de jeito!
Aê! Estamos incluindo pessoas no mundo podcastal.
Peraí. Há aproximadamente 3 semanas tive o prazer de conhecê-los através da indicação de um amigo. E o improvável aconteceu. Me viciei absurdamente. Sacanagem, ela falou improvável, né? Tipo assim,
essa merda aqui, vai dar nada, esse lixo.
Vai que.
É, vai, tá vendo? Se viciou e agora você vai ter que comprar nossas camisetas do Tricô de Paz. Nossas canecas. Ai, ai. O último que ouvimos foi sobre a hora do sono, que rendeu inúmeros questionamentos, principalmente sobre a cama compartilhada. Confesso que ainda tenho muitas dúvidas, mas pela primeira vez me permiti pensar além dos meus preconceitos. Ainda não somos pais. Aí, ó, mais um pessoal que ainda não é pai.
Ah, maneiro.
Mas estamos maturando essa ideia para que há 2 anos no máximo. Muito gostoso mergulhar nesse universo e já começar a pensar de forma mais concreta na nossa tão ansiada gestação. Obrigada por nos ajudar nesse mergulho e por nos propiciar tantos papos gostosos sobre os pais que queremos ser para os nossos futuros filhos. Aí ela bota entre parênteses: Gael e Manuela, já tem até nome. Aí, ó, mais um Gael no mundo. Que com certeza serão os mais especiais do universo. Ansiosa para ouvir o episódio que vocês falarão sobre adoção. Sugestão, criando expectativas, cara. Isso é muito maneiro.
Muito bom.
Como Vitor, temos muita vontade de gerar um filho do coração e um da barriga. Aí, ó. Tá vendo? Ô, Beatriz, só para lembrar aqui, foi o Thiago Berto que falou isso. A Ana também tem vontade de ter um filho do coração e eu não sei como, em que condição que a gente vai ter mais que 2 filhos. Tudo
bem. Meu marido tem 2 empregos.
Eu já tenho, né?
Não é, eu... Afinal das contas, tudo depende do financeiro, né?
É, pois é.
Com dinheiro, meu irmão.
Dá pra ter uma creche.
Adoto o lar de crianças inteiro.
É verdade, é verdade. Parabéns, meninos, pela sensibilidade, pela iniciativa Supimpa. Nunca pensei que essa palavra faria parte do meu vocabulário.
Caraca, aí. Dá uma felicidade quando as pessoas usam Supimpa.
Isso aí, tá vendo? A gente vai fazer camisetas.
Só pessoas tricoteiras ou na nascida nos anos 60 tem essa possibilidade.
Muito bom.
Vai ter uma camiseta do Tricô e aí tipo uma ilustração do Vitor e aí tá assim, Supimpa.
Eu gostei, já imaginei.
As pessoas vão comprar, cara.
Eu me usaria.
Ah, me derreto com as vinhetas do Dante. Em breve espero poder apoiá-los. E vida longa é o meu podcast preferido. Gratidão e hashtag Fora Temer. PS1. Também acho os episódios curtos e torço muito para que futuramente vocês liberem novos episódios semanalmente. Você está de sacanagem.
Eu busquei agora. Quase 2 horas de podcast.
Eu não aguento, eu não consigo. Eu vou ter que largar o trabalho pra editar isso, cara.
E pensa... Não, se um dia a gente chegar ao nível de ter apoiadores o suficiente pra parar de trabalhar focar nisso, a gente lança...
Diário.
2 por semana, 3 por semana, sei lá.
E
coloca podcast de 6 horas.
Pode palestra. PS2. Adoro as intervenções do Sr. Gaita e da Sra. Xilofone.
Agora eu vou ler o e-mail do Miguel Nakajima Marques. Olá, tricoteiros. Me chamo Miguel Nakajima, sou engenheiro eletricista, carioca, morando em Campinas, São Paulo, casado e por hora sem filhos. Mas ou sem filhos.
Opa, porra, que foda, hein?
Cheguei no podcast de vocês através do Mamilos. Olha, o homem mamileiro.
Mamilos nos trouxe 95 mil pessoas, a gente levou
duas, talvez.
Talvez. Gostei muito do último episódio sobre paternidade biológica, adotiva e afetiva. Eu e minha esposa conversamos bastante sobre esse assunto depois do episódio de Natal do Black Mirror. É porque... Pra quem não assiste a série, gente, do Black Mirror...
Deveria assistir, posso.
É. Primeiro que tu deveria assistir. Segundo, é porque no episódio de Natal, que tem o cara do Mad Men, tem uma coisa que é um ponto que geraria muita discussão, né? No caso, porque é um episódio que mescla todas as tecnologias dos outros episódios anteriores, basicamente, né? Num episódio especial. E lá tem um casal
não
que
conta,
acaba
não
se
conta,
separando.
Não conta.
Não, mas não é spoiler.
Eu nunca vi Black Mirror, então... É porque a Anne tem... Eu fico tenso com essas paradas, então
cara,
não gosto
é tenso pra caralho mesmo.
Aí a gente nunca viu.
Pô, vale a pena pra caralho.
É muito foda. Como reagiríamos se ela ficasse grávida de um outro homem? Fruto de traição ou de separação temporária do casal? Sei que é difícil imaginar uma reação sem ter vivido a situação, mas é um bom exercício para um debate no casal. Outra situação é se um de nossos irmãos tivesse um filho sem ter condição de criá-lo. Será que criaríamos a criança como nosso filho? Eu, Thiago, posso responder que sim, né? Mas a minha irmã tá conseguindo criar a minha sobrinha de boa, mas se acontecer qualquer coisa com a minha irmã, provavelmente ou a minha mãe vai cuidar da minha sobrinha, ou eu, ou a minha outra irmã. Mas no final das contas, a minha sobrinha não vai ficar desamparada. E com certeza não vai morar com o pai. Não porque a minha sobrinha não quisesse morar com o pai, simplesmente porque eu não confio nele, e provavelmente minha mãe também não confiaria, e a minha outra irmã também não confiaria. PS, estou planejando um herdeiro para 2018.
Ih, olha só.
Não, cara, já percebeu, a galera tá toda daqui a 2 anos.
Vai ter
daqui
um baby
a dois
bom.
Anos, daqui a 2 anos, daqui a... Cara, daqui a 2 anos, mano, ferrou.
Só tem uma regra, jamais chamarás Thiago.
Não, por favor, não faz isso. Não faz. Gente, olha só, Thiago, Ana. Pô, vamos ser criativos, gente. Sei lá, coloca o nome dos Cavaleiros do Zodíaco.
É verdade, Ceia.
Sabe,
Chum.
Coloca, se for menina, coloca Marim. É um nome tão bonito, Marim. Sabe, qualquer
nomes,
coisa, gente.
Nomes sem gênero definido. Isso é legal.
Isso é bom, gente. Sabe, não desgraça a vida dessa criança, não.
E beijo pra você, Miguel.
Trincou de paz!
Próximo e-mail é da... Raquel Sari. Olá, meninos. Aqui é a Raquel de novo. Esse episódio foi maravilhoso e me fez refletir muito. Minha mãe já era mãe de 3 filhos quando se casou com meu pai. Mas se tem uma coisa que meu pai nunca conseguiu foi conquistar o afeto dos meus irmãos. E sinceramente, eu acho que ele nunca tentou. Tenho a nítida impressão que ele chegou lá e ignorou completamente a formação familiar que já havia ali. Aliás, acho que ele nunca considerou a mãe solteira e seus filhos como uma família. Dado o local e o tempo que isso ocorreu, acho que nem mesmo minha mãe achava que ela e os filhos já eram uma família. É triste isso também, né, cara? Às vezes é bizarro.
Machismo batendo forte.
Não, na verdade, é aquela cultura da família. O que é a família, né?
É, família tradicional,
família,
né?
Tradicional. É foda essa porra. Isso aí consome a pessoa, se não prestar atenção, a pessoa se perde mesmo. Quando meu pai chegou e decidiu, vamos formar uma família? E se eles, no caso, os filhos e minha mãe, que já tinham, não quiserem, então o problema é deles. Minha mãe aceitou, mesmo que sem ter total consciência do que estava fazendo. Quando o Thiago, foi o Thiago, né? Falou que rompeu o relacionamento, estava começando com uma mulher que já tinha um filho de 9 anos, porque não tinha nada para somar a eles na época, eu pensei em como gostaria que meu pai tivesse feito o mesmo. Mas ele não fez. E a minha mãe aceitou tudo do jeito que veio. O resultado é que hoje temos uma família toda quebrada, dividida, e isso me entristece profundamente. Hoje, adulta, vejo a dor que meu pai causou aos meus irmãos mais velhos. Não sei se ele fez intencionalmente. Quero acreditar que não. Que ele apenas não sabia fazer diferente. Mas devo admitir que isso não me conforta muito. Descobri hoje, ao ouvi-los e refletir sobre o assunto, que carrego uma profunda mágoa do meu pai em relação a isso. E pra ser bem honesta, eu ainda não havia notado isso. A gente abriu uma válvula
cara.
De mágoa, gelo. Foda. Então, muito obrigado a vocês por terem me ajudado a enxergar isso. Assim posso tratar e resolver isso em mim. Muito obrigada por esse trabalho maravilhoso e, por favor, mesmo que esteja muito difícil, não desistam. Vocês trazem luz a muitas pessoas. O mundo precisa de vocês. Caraca, porra, tá que pariu, hein? Vou chorar aqui daqui a pouco. E desse trabalho incrível que vocês fazem. Toda a minha gratidão por esse episódio, que pra mim, em especial, foi tão iluminante. Raquel Sari, muito obrigado pelo seu e-mail. Esse final emocionou a gente. E, tipo, eu não sei se a gente pede desculpa, ou não sei se foi bom fazer você entender esse problema que você passou ou passa.
Cara, eu acho
complicada a situação.
Eu acho que foi bom, porque no final das contas tá no subconsciente dela isso.
É verdade.
Entendeu? Ela só realizou que é uma coisa que afeta ela.
Mas
entendeu? E agora ela vai conseguir trabalhar isso na cabeça dela e vai poder seguir em frente.
Sim. Eu acho que, assim, não é a questão da gente pedir desculpa, porque a gente não fez nada de sacanagem, a gente fez um negócio sério pensando e tal, em abordar um tema diferente,
uhum.
E que acho que o que a gente tem que começar a pensar assim, principalmente vocês estão entrando nessa agora, eu já tenho um tempinho mais que eu escrevo, faço vídeo, sei que tem certas coisas que afetam as pessoas, sabe, e é a gente olhar esse trabalho com responsabilidade mesmo, saber que o que a gente faz aqui impacta algumas pessoas, sabe. sabe? E pode ajudar muito as pessoas, como ajudou a Raquel. E Raquel, um abraço apertado, é, abraço de urso virtual pra você, é, pra passar por essa parte difícil aí, pra essas mágoas. E é, eu acho que é isso, cara. É a gente saber que a gente tem uma responsabilidade também de, pô, ajudar as pessoas. Não é só zoeira isso aqui. Respondendo aquela tua pergunta,
vale nisso,
não,
né?
É de comédia o nosso podcast. É um podcast que vai ajudar e vai fazer as pessoas rirem também, mas a gente vai tocar os assuntos.
Não,
bacanas.
Respondendo a pergunta do segundo episódio que a gente fez em off, que eu falei que, pô, como é que a gente vai ajudar as pessoas fazendo... Não, a gente ajuda de qualquer forma.
Exatamente.
Né? Você pode não querer, mas no final você vai acabar ajudando.
Pois é, exatamente. Quando a gente tava ainda com... Não, quando a gente tava no off da gravação, como é que era?
Em off. Tava ia começar a segunda gravação.
Isso, é verdade. Tá certo.
Mas olha, Raquel, não fica chateado por teu pai ter entrado na vida da sua mãe e ter feito coisas que você considera ruim. Porque ele fez uma coisa que é muito boa, que foi você. Né? Então você tá aí pra ajudar sua mãe e ajudar seus irmãos. Entendeu? Então é isso. Eu brinco aqui com os meninos e às vezes eles, a gente dá uma zoada e tal. Eu falei que meu pai é basicamente doador de sêmen. Se a minha mãe tivesse ido num banco de esperma e pegado, dava na mesma.
Dava na mesma.
Basicamente a mesma coisa, entendeu? Mas ainda bem que ele foi, senão eu não tava aqui, entendeu? Verdade. E eu gosto de estar aqui.
Não tanto quanto a gente, mas... É. Beleza.
Não, se fosse triste, ele é.
Ah, então tá bom. Vai editar, né?
O... Isso, exatamente.
Eu não preciso mais botar trilha no podcast.
Não, a gente pode dormir agora. Pô, tá bom. Chega, não continua.
Chega.
Tá perfeito.
É porque não tem o do ré, do ré.
É, eu reparei, mas ficou legal.
Tá aí, ó, uma das coisas que a gente vai poder comprar, né, com o financiamento coletivo.
É porque
o xilofone
ninguém,
melhor.
Ninguém conhece o nosso xilofone. O nosso xilofone só tem dó, ré, mi, fá.
Tá aí, a gente vai tirar uma foto no final da gravação desse episódio.
Com o xilofone.
Com a senhora xilofone, com o seu... Eu sempre falo xilofone.
Xilofone,
eu tenho um problema. Com a senhora xilofone e com o senhor Gaita. E pra vocês conhecerem o elenco.
É verdade.
Né? Então vamos lá. A Carla Sabrina Bueno diz... Boa tarde. Não, boa tarde não. Boa madrugada. Meninos... Traço Paz. Meu nome é Carla Sabrina, tenho 35 anos, sou paulista, mas moro em Natal, Rio Grande do Norte, há 9 anos e sou mãe do Luiz Carlos, o melhor filho do mundo e o mais lindo também. Tá bom, né? Já que você diz, né? Não sei se é mais bonito do nosso filho não, tá bom? Tretando aí.
O meu quase foi bebê daquelas fraldas daí. Não vou falar o nome não, porque eles não estão me dando dinheiro.
É isso aí. A gente aprendeu isso com o Renan no episódio passado.
É verdade.
Chega de marcas enquanto elas não dão, enquanto elas não pagam, não tem marca.
É isso aí. Bom, ela fala, estou tão feliz em conhecê-los que nem lembro ao certo como aconteceu. Conheci o Paizinho Vírgula quando meu príncipe tinha 10 meses, que foi quando ouvi falar a primeira vez em Criação com Apego. Dei uma busca do Google e nos sites que apareceram foi um dos que eu entrei. E curti muito. Sou muito emotiva e me lembro ainda hoje lendo sobre o assunto e o quanto chorava de soluçar, até que assustei meu marido, que chegou em casa de repente. O motivo do meu choro foi perceber que, mesmo sem conhecer o assunto, era daquela maneira que eu criava meu filho e sempre achei que tinha que ser. Pô, muito bacana, cara, quando rola essa identificação.
Você não se sente mais sozinho no mundo, né? Você vê que tem pessoas que pensam iguais a você.
Exatamente, você não é mais um ET, né? E aí ela continua. Não me lembro como, mas foi no site do Paizinho que conheci o episódio 8 do Tricô de Paz e já me apaixonei. E pra mim, sim, o podcast de vocês vicia mais que Pokémon GO.
Já tem mais tempo do que Pokémon GO, né? Basicamente.
Pois faço tudo em casa com fone de ouvido sempre que dá. Ouvi o 8 duas vezes e aí segui a dica e baixei um aplicativo. E então ouvi o 1 três vezes, o 2 duas vezes, o 3 três vezes e meia e estou no 4 agora. Olha isso, cara. Ela é uma daquelas que, pô...
Na boa, eu vou reouvir o primeiro, o segundo e o terceiro. Porque, na boa, eu lembro, ficou uma bosta, gente.
Dá uma vergonha.
Não, parte técnica, só pra ficar claro.
É.
Não, cara, esse é o tipo de ouvinte que pega a gente no erro de continuidade. Ela ouve o podcast mais do que a gente.
Ela conhece mais a gente.
Quando a gente diz dizer alguma coisa que a gente falou, ela vai falar assim, olha, vocês estão...
Minuto 32, no podcast 6, ali entre o minuto 35 e o 36, o Thiago fala isso. Ela é esse tipo de ouvinte.
Maneiro. Tem que tomar cuidado. Queria mesmo escrever pra vocês quando chegasse ao 10, mas na verdade que eu vou aí vai demorar, né? Pois é. Mas continua ouvindo várias vezes os nossos episódios, que tá ótimo assim. Aí ela continua aqui dizendo: super parabéns a vocês. Vocês são exemplos de paternidade que vão além da sementinha, entre parênteses, a porra. Do que muitos pais ainda acham, e desejo sucesso infinito à linda jornada de vocês. Ah, nem precisam ler esse e-mail. Estamos lendo sim, tá bom? Senão vai ser um podcast inteiro. É, pois é.
Ah, você não conhece e-mail de certas pessoas. Beijo, Aline.
Só queria mesmo parabenizá-los e me apresentar. Ah, conheci o formato podcast através de vocês e nunca tinha ouvido falar nisso e me senti ainda mais caipira alienada, já que nem participo de redes sociais e sou super criticada por isso. Mas tenho percebido, ao divulgar o de vocês, que muita gente também não sabe do que se trata. Parabéns, sucesso e vida longa ao Tricô de Paz!
Aê! Coraçãozinho.
Muito bom.
Só pra avisar, eu sou o péssimo gaiteiro, mas toco bem o xilofone. He may contain me, urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cheia a coberta!
Nossa, a pauta principal, a gente... É, só falando que essa sugestão de pauta foi da Thaís Rolim, nossa apoiadora supimpa. Então, muito obrigado. E vamos começar, então, falando aqui o que que... que é pitaco? Vamos fazer um momento do Telecurso 2000 aqui.
É verdade, porque aí é meio... é um degradê de branco a preto ali, tem um cinza infinito ali no meio.
Vou tentar definir é pitaco. Vou tentar definir pitaco. Pitaco é algo que se disfarça de conselho pra se meter na sua vida.
Opa, profundo,
aí,
hein?
Caraca aí, eu diria que já temos um ganhador.
Aí, foi puta que pariu.
Eu acho que é bem nessa linha mesmo.
Muito bom.
Porque muitas vezes, tipo, porque é foda... eu sou meio trouxa, então as pessoas chegam com pitaco, eu tô achando que é conselho. E eu fico escutando de boas. Aí depois de 25 dias, eu paro pra pensar, não foi conselho, o cara tá se intrometendo na minha vida.
25 dias, cara.
Não, eu sou muito lesado, cara. As pessoas falam a parada, eu, ah, que maneiro, brother. Depois de mais tempo que eu vou me tocar, que na verdade, porra, se fuder, eu, hein? O que você tem a ver com isso? Deu um delay, né? A leseira faz você ter esse delay.
Exatamente. Então, bom, tá definido aí pitacos. E o que vocês têm aí de exemplo de pitacos, cara? Eu sinceramente, assim, eu não tenho muitos exemplos de pitacos, porque sim, a maioria dos pitacos vem da família, né?
Ah, é.
Sim, verdade. Com certeza.
E eu já sou o cara chato da família.
No meu caso, a gente tem, não sei, a gente conhece muita gente que tem filho, mas eu tenho pouca gente íntima que tenha filho. Então, uhum. Amigos íntimos, aquela pessoa que pode chegar e falar, pô, cara, não achei legal isso que você fez, ou, pô, já tentou fazer assim. Não tem muita gente, sabe, íntima que possa me dar um conselho sobre paternidade, ou mesmo sobre minha vida.
Uhum.
Então, acaba que tem um amigo que dá pitaco, tem, mas não são muitos.
Entendi. E que tipo de pitaco?
Sabe qual o momento que sempre vem pitaco? Que sempre você tem que estar alerta? Eu aprendi isso porque eu vivencio algumas vezes isso. Talvez seja óbvio, mas pra mim não era. Enfim, quando você tá reclamando de alguma coisa que você faz e a pessoa discorda. Por exemplo, sei lá, vou inventar aqui um exemplo esdrúxulo só pra introduzir o conceito. Você tá reclamando que, pô, a Evinha tá lá mamando muito e tudo mais, não sei o que lá, é um problema, acaba perturbando um pouco a Renata. Aí vem aquela pessoa que sabe que você não gosta de chupeta, né? Fala, já pensou na chupeta? Acho que a chupeta pode ser boa, não é?
Uhum.
É, aí começa a inventar uma história. Não, porque a chupeta ajuda, não sei o que lá, e acalma, tem um parente meu de um filho do amigo ou do cunhado que sempre usou chupeta e é tranquilo, não, é, não sei o que lá. Enfim, acho que o pitaco vem nessa hora, na hora da fragilidade.
Ah, sim. Sim, é verdade. Vem pra se aproveitar.
É tipo a abertura, né? Tipo, inclusive, como se você tivesse dado abertura pra pessoa ir lá e pá.
Lembrei agora de um evento jurídico. Oh, verídico.
Jurídico? Evento tava jurídico. Tava lá na vara de família?
Não, aconteceu ano passado. É, eu não lembro do contexto, eu sei que a Eva tava lá. Tem um monte de parente folgado, né? Enfim. Aí tava lá na casa da minha mãe, os parentes folgados tudo. E eu também, junto com a Renata. E por algum motivo, a Eva. Acho que a Eva não tava afim de comer naquele dia e não comeu. A Eva come bem pra caramba. E eu não me preocupo com isso. A Eva não quer comer naquela hora, beleza. Daqui a pouco ela come. Aí veio o parente folgado e já meteu logo, viu? A Renata mostrou preocupação, tipo, pô, Evinha não tá comendo, tipo, mas era... mostrou preocupação porque ia mostrar mesmo independente, não é nada específico não. E aí nisso já veio o parente, essa menina tem que comer mais feijão. Feijão que dá sustância. Tipo, eu acho que a gente tava introduzindo comida ainda com a Evinha. Tipo, tava comendo só legumezinho leve e tudo mais assim, uhum, não sei o que lá. A gente falando que nessa idade tinha que comer feijão, porque feijão é um negócio. Então, pegou um momento de fragilidade pra cuspir aquela bosta.
Cara, você me fez lembrar também de uma história bem parecida, que também foi na casa do meu sogro, né? E, só que ele, assim, ele tem 80 e blaus anos, então ele é bem velhinho. E ele é aquele cara que, se você não come tudo, ele, ah, oh, não gostou da comida, não sei o quê, você tem que comer 3 vezes a porra do prato pra ele poder, né, para encher o seu saco. E era uma época que o Dante era muito seletivo, ele comia muito pouco. A gente achava, assim, como é que esse cara consegue sobreviver comendo tão pouco? E ele era assim. E, cara, era um inferno, brother, era um inferno. Ele chegava, ele não come nada, tem que comer mais, vamos dar aí mais alguma coisa pra ele abrir o apetite, não sei o quê, e ficava enchendo.
Vamos dar um, como é que é o nome?
Antônio Fontoura.
Jesus, como jogaram o Antônio Fontoura, minha goela abaixo, hoje em dia, nossa.
Vou.
Tá vendo, tia? Por isso que eu tô gordo.
É isso aí. E o mais engraçado é isso, né, cara? Os caras não se cansam de falar, por mais que a gente fale, não, ele tá com a introdução, não, ele tá comendo assim, mas ele come um pouquinho mesmo, não, porque é uma fase, e, tipo, foda-se, cara. Tem que saber. As pessoas partem do princípio que você não sabe criar seu filho.
É.
Essa que é a parada. Aí ele vai e lança o pitaco. E a coisa evoluiu, né? Porque o Dante continuou comendo pouco. Hoje em dia ele come super bem. Mas quando o Gael nasceu, ele ainda comia mal. E aí teve uma dessa que a gente foi, o Gael já tava comendo, e o Gael uma pequena draga, e aí, cara, aí que foi a merda toda, porque assim, ele já comia muito bem, o Gael, e o Dante continuava seletivo. Aí a gente chegou na casa do pai da Anne, e aí ele começou a comparar os dois, brother.
Aí é foda.
Pô, cara, que ódio que dá. Não, olha aí, tá vendo? O Gael come muito bem, você não come nada, você é um babaca. Ele chamou o Dante de babaca uma vez.
Que isso?
E eu, tipo assim, gente, pra morrer, cara. E a Anne, tipo, sem saber o que falar, assim, porque o cara, ele é um tipo de pessoa com, né, seus 80 e porrada anos, que você fica, se você falar uma coisa errada, você vai ouvir o resto do fim de semana inteiro ele repetindo em loop, tipo, descarranhado, a mesma coisa.
Tem que ver se vale a pena mesmo.
E, cara, na moral, insuportável. E aí aconteceu a primeira coisa que a gente percebeu de bacana no Dante, tipo assim, como se fosse um bônus da maneira como a gente tem criado ele, com respeito, autonomia, não sei o quê, que foi a liberdade que ele teve de, tipo, começar a cagar pro avô. Ele não queria nem mais ficar perto do avô. Tipo, o avô veio falar alguma coisa, ele, não sei o que, tipo, se abraçava em mim ou na Anne, e não queria papo com o avô, dava gelo no avô e tal. A gente falou assim, pô, olha só que legal, cara. Ele tem essa visão do mundo, que ele é sempre respeitado, e quando ele chega numa situação que ele não é respeitado, quando tem alguém querendo dar um pitaco na vida dele, ele vai responder de acordo com isso.
Mas, gente chata, eu só me afasto.
Isso, exatamente.
Tchau. Você é chato, tchau.
Eu não sei, isso me faz pensar uma coisa de por que eu ainda tô perto de vocês.
Não faço ideia.
Eu tô pelo dinheiro.
Pela fama.
Eu tô pelo ego.
Tô pelo ego.
Ego, não é ego, tá? Ego,
o ego
site.
De dentro.
Ego, o site. Eu quero minha manchete.
Ai, tá. Ah, eu lembrei também de outra história. Porque assim, dentro dessa história dos palpites também, eu tive muitos embates que são... Eu acho que tem um pouco de carga de homofobia também enrustido aí, machismo, não sei direito como é que era. Mas, tipo assim, o Dante e o Gael, eles sempre foram cabeludos, né? Vocês sabem.
Sim.
Inclusive, o Dante, quando o Gael nasceu, ele tinha um cabelo. Naqueles que você fazia rabo de cavalo, de tão grande que era, né?
Agora é bonitão.
E, cara, todo mundo falava assim, de família, né? Minha mãe, vai cortar o cabelo, tem que cortar, fica tão bonito. Fica tão mais bonito o cabelo curtinho, sacou?
Deixa...
Você não quer... E aí o pitaco...
Rola psicologia.
Exato, o pitaco é pra criança, sacou? Eles estão tentando influenciar o seu filho, tipo... Você não quer, Dante? Vamos cortar, vai ser legal. O cabelo ficar curtinho, vai ficar tão mais bonito. E a gente... Não. Não era que isso, não. O Dante vai cortar quando ele quiser, não sei o que lá. E hoje em dia o Dante tem uma noção de quando ele quer cortar, quando ele não quer e tal... E a gente respeita, né? Tipo, o ditador do cabelo grande. Mas, porra, cara, você não pode entrar na casa de uma pessoa e ficar dando pitaco pro seu filho, sacou? Pra um bebê, pra uma criança. Isso é muita sacanagem. Eu não sei se já passou por vocês com isso também. Se bem que o Noah também sempre teve cabelo pequeno, a Eva praticamente careca, né?
É verdade. É, inclusive, ela cortou...
É, na parte de cabelo, agora. É.
Cortou? Ah, legal. Fazer...
Quem cortou, inclusive, foi a Maíra.
Ah, é? Então por isso que ficou ruim, né?
Não. Ih, a Maíra cortou super bem.
Ah, é?
Também.
Mas corta o cabelo dela.
O próprio cabelo?
De vez em quando, falta de dinheiro, corta.
Explica muita coisa isso.
Ela gosta da cabeleira dela, mas na falta de grana, vai ela mesmo. Ela corta o meu também. Por isso que tá essa bosta.
É, pois é, tá bem ruim.
Pois é. Eu também tô deixando crescer, tá? Dá licença.
Se eu fosse você, eu vou deixar. Ah, entendeu?
Nossa, que caso.
Já era deixa, entendeu?
Mas, ó, não, no caso dos pitacos do Noah, é engraçado. A minha mãe, já expliquei isso em alguns podcasts antigos, falando quando a gente tava falando sobre a minha mãe e minhas irmãs, a relação que elas têm, que é como se a minha mãe confiasse mais em mim, como se eu, sabe, tipo, ela dá menos pitaco na minha vida do que a da minhas irmãs.
Será que é porque você é homem?
Então, tem essa carga do machismo, mas também tem a carga dos anos de experiência da minha mãe comigo e com as minhas irmãs. Eu sempre fui uma pessoa de, né, mãe, tô indo pra ali, mãe, tô indo pra cá. Eu nunca tive problema em falar as coisas pra minha mãe. Minhas irmãs sempre foram de esconder as coisas e tal. Principalmente porque minha mãe não dava abertura pra elas do jeito que ela dava pra mim, por eu ser homem. Tem essa coisa do machismo. No final das contas, o machismo tá muito ligado a isso. Mas no final das contas, assim, tipo, a minha mãe julga muito a Helena, minha irmã, pela criação da Júlia.
Ah, é?
É. A forma e tal. Eu também acho com a forma como ela cria a Júlia em várias paradas erradas. Mas eu falo, pô, Helena, você não deveria estar fazendo assim. Ela fala, foda-se, você não tem que se meter na minha vida. Não, eu tento dar conselhos.
Quer pintar?
Não, conselho não é pitaco. Conselho é pitaco, é pitaco. Eu tento... Não, sério. Eu tento chegar e falar, pô, Helena, você já percebeu que isso tá afetando a tua filha dessa forma?
Ah, entendi.
Você já percebeu que ela tá respondendo a forma como você trata ela?
Ah, entendi.
Entendeu? Então, pô, se a pessoa mudar isso... Ah, não se mete na minha vida! Não. Ok, tá bom.
Thiago, ser prolixo.
Eita,
ele falou durante 3 horas. No meio do caminho, ela já desistiu. Na foda-se! Eu posso fazer o que eu quero!
Também tem dessas.
É.
E aí, o que acontece? Quando a minha mãe vem na minha casa e que ela vai fazer alguma coisa que ela acha certo e eu falo, pô, mãe, não faz isso não, porque assim... É, e ela... Ok. Ela mega cata. Relação, tipo, com doces, né? Coisa das avós e os doces. Cara, minha sobrinha hoje come doce à vontade, sabe? Tipo, ok, 7 anos, só que beleza e tal. Mas ela sempre comeu muito doce, sempre comeu muita besteira, entendeu? Porque sempre tinha muita besteira na minha casa. E o Noah não tem essa parada, sabe qual é? Ela hoje chega na minha casa e tem sempre um negócio assim, tipo, não, mãe, isso aqui pode. Não, isso aqui não pode. Hoje, ela já sabe o que pode, o que não pode.
Uhum.
Então ela já nem traz mais, né? Mas, pô, no começo era... Pô, mas por que você não pode dar isso pra ele? Pô, mas isso é tão bom. É bom pra quem?
Pô, redose de açúcar?
É bom pra diabetes. Sabe, tipo... Sei lá, uma coisa que nós homens temos, né? É quando... É o pitaco da rua.
Pitaco da rua?
Pitaco da rua. A gente que conhece sling, conhece pout, conhece essas coisas todas, quando a gente tá com a cria no sling ou no pout ou em qualquer lugar... Ai, mas e o pezinho?
Ah, isso tem direto, a perninha.
Tá prendendo. Ai, mas tá machucando, tá prendendo não? Tá machucando? Ai, tira ele daí, deve tá machucando ele. Porra, direto.
Sério, cara?
Direto. Acontece mais com as meninas.
Pois é, isso que eu ia falar.
Acontece mais com as meninas, mas acontece também com os homens em menor escala, bem menor escala.
Isso.
Acontece muito mais o... Ai, que bonitinho, o pai carregando o homem.
Isso.
Mas acontece o pitaco do... Poxa, às vezes é os dois ao mesmo tempo. É o... Nossa, que bonitinho e tal. Mas não machuca?
Ah, tá.
Exatamente. Entendi. É verdade.
Entendi.
Tem certeza? Porque a pessoa não conhece. Então, ela acha bonitinho, mas como ela não conhece, tem certeza? Poxa, mas é... Então tá bom. Se fosse mãe, ia ficar julgando e perguntando. Mas como é homem, fala, não tenho certeza que não machuca, não. Ah, tá bom, ok.
Tem. Sabe onde é que isso acontece sempre comigo? No supermercado. Em fila do supermercado. Tô lá com a Evinha, lá na fila preferencial, às vezes, né? Porque muitas vezes a fila preferencial não é a minha preferência, né?
Uhum.
E sempre tem uma senhora, então alguém com mais idade, pare e fala: nossa, que bonitinho, não sei o que lá. E sempre fala da perninha.
É?
Mas a perninha não tá machucando, não sei o que lá. Aí ela de boa dormindo, tranquilona, ou então brincando com qualquer coisa, feliz da vida.
Uhum.
Ela tá com a cara sofrida. Entendeu? Como ela tá sofrida? Tá rindo, não tá dormindo, não tem como ela tá doendo.
Ela tá machucando tanto a perna que ela desmaiou de
novo, né? Dá vontade de falar isso.
Não, eu tenho uma história. Eu não sei dizer nem se é um pitaco. Acho até que é, né? Mas eu levo o Noah pra creche e trago de ônibus, né? Porque tem uma certa distância pra eu percorrer. Não dá pra ir a pé, nem nada do gênero. Então, de manhã ele tá sempre com muito sono. Então, às vezes, ele vai tranquilo, vai dormindo e tudo mais. Mas na volta, nem sempre ele tá cansado, né? Porque às vezes ele dormiu na creche e tudo mais. Então, ele vem acordado e tal. E tem uma questão. Às vezes a criança tá estressada do que aconteceu na creche, ou então ela tá cansada, mas aí tá brigando com sono, ou então ela tá com fome. Tem vários motivos para ela poder estar estressada. E aí, ela entra no ônibus, né? Você senta e você fica numa posição, sabe? Ela não pode se mexer muito. Você tá no veículo, tá em movimento. Então você tem que tentar o máximo possível proteger a criança para ela não cair, pra ela, né? Aquela coisa, para ela não se machucar. E aí, cara, se ela já tá um pouco estressada, ela vai se estressando pra caramba. E eu pego um ônibus que é 50-50, né? 50% de chance dele ficar cheio.
422.
É, pra quem mora no Rio, 422, Grajaú, Cosme Velho.
Atravessa metade da cidade.
E o que acontece? É um ônibus que, assim, quando ele fica cheio, sabe? Tipo, hoje, por exemplo, exatamente hoje, quando eu busquei ele na creche, tinha gente que não conseguiu atravessar a catraca porque tava muito cheio. Então ficou na porta do ônibus, basicamente. O cara fechou a porta e seguiu o caminho. Né? Eu, como tava com a criança no colo, tava sentado. Mas mesmo sentado, o ar-condicionado não tava funcionando, assim, o suficiente pra segurar o ônibus inteiro. Uhum. Ele tava estressado porque eu tava tendo que conter ele, porque tinha gente grudada em mim, na lateral do banco. Então, eu tava tentando conter ele pra ele não ficar chutando as pessoas e nem chutando a pessoa que tava do meu outro lado. Então, ele foi se estressando. E uma moça olhou pra mim e falou, é sono, né?
Caraca, isso me dá um ódio, mano.
Ai, caralho.
Isso me dá um ódio.
Cara, sério. Na minha cabeça, eu respondi assim. Olha, tá calor pra cacete, o ônibus tá cheio, tá balançando e a viagem tá demorando mais do que deveria. Com certeza ele tá puto. Ele não tá com sono, ele tá puto, tá com fome. Entendeu? Tá com tudo. Mas quando eu olhei pra ela, era uma senhorinha. Eu olhei pra ela e falei, tá com sono. Tá com muito sono. Não,
mas tadinha, né, boa? Eu acho que ela tentou ajudar e rolar um conforto, rolar uma empatia ali,
claro,
pra...
Claro, mas pô, assim...
Só avisar,
tipo,
você.
Tá com sono. Tenta colocar... Mas assim, tipo, não, tá com sono.
Demais.
É. Ela mandou, pô, tá com sono. Tenta colocar ele deitado. Eu vou colocar ele deitado como?
No teu colo, porra?
Eu não tenho pum, eu não tenho peito. Dois. Ok, não tenho leite, né? No peito tem. Eu não tenho leite. Não tenho como, porra, colocar o moleque numa posição mais confortável, porque o ônibus estava cheio e eu não tava conseguindo eu abrir o braço, entendeu? Então, eu vou fazer o quê? Vou colocar o moleque na carcunda pra ver se ele fica numa visão melhor e fica mais... Uhum. Não tenho o que fazer, cara.
Nessa hora
e aí ele ficou, chutando, esperneando, gritando, não sei o quê. E eu falei, cara, e eu tenho uma, assim, uma coisa que eu só uso no último recurso mesmo. Se ele estiver muito estressado, que é pegar o celular e colocar um vídeo de qualquer coisa.
Aham.
Entendeu? E aí eu falei, porra, o ônibus tá cheio, tá, vou lá, vou colocar um vídeo. E aí eu peguei e coloquei um vídeo qualquer desses de desenhozinho e tal. E, cara, ele tava tão estressado que ele começou a chutar o celular.
Uhum.
E aí eu peguei, simplesmente, eu não fiquei tentando passar o celular. Fechei, coloquei o celular de volta no bolso.
E aceitou.
E foi, agora foi, ó.
Tentei.
Tentei. É isso, não se acalmou? Não vai se acalmar mais. Foda-se se alguém aqui vai ficar, ai meu Deus, olha só essa criança se debatendo. Ai, cara, foda-se, sabe?
Tá aí, sobre essa parada de como é que o pitaco, ele é diferente com a gente, homem, e como é pras mulheres, só queria, na verdade, comentar que, assim, eu particularmente não lembro de ter ouvido nenhum pitaco, tipo, quando eu tava carregando as crianças na rua. Era sempre elogio, tipo, ai que fofo, é bonitinho, não sei o que lá,
não, mas a tendência é o elogio.
É, né?
Ou um sorrisinho, pelo menos. Sempre rola um sorrisinho e fala, nossa, que
lindo. É. Exatamente, aquela comoção.
É.
Porque é tão raro, né? O pai fazer isso, então... Mas, assim, o que eu fico pensando, na verdade, assim, como... Assim, eu conversando com a Anne outro dia, ela me falou, tipo, cara, quando os meninos eram pequenos e ela saía bastante de sling com eles na rua e tal, ela falou assim, cara... Não teve praticamente um dia que eu não saísse na rua e alguém estivesse falando sobre a perna, sobre não estar muito apertado, se perguntando se está respirando, se não sei o que lá, dando algum pitaco de alguma coisa, falando que não consegue. Ah, você não consegue fazer não, isso?
Essa do estar respirando é muito bom, né, cara?
É.
Porque assim, não, você coloca a sua criança... Não, eu tô sufocando ele de propósito.
É.
Essa é a minha intenção. A minha intenção é sufocar essa criança até ela parar de respirar.
Aí eu vou ter um filho a menos e
aí eu vou ficar mais tranquilo, né?
É.
Aquele ali, depois eu vou largar ali no trem.
Porra, cara. As pessoas não têm noção. E o que eu fico pensando também... Primeiro que tem esse lance de que a gente tem um privilégio, porque quando a gente sai na rua, o máximo que a gente vai ouvir normalmente é um elogio. E se a gente estiver passando por algum perrengue na rua... Tipo, tipo, como você, crianças perdendo e tal, normalmente as pessoas vão ser mais empáticas, vão falar assim, pô, quer uma ajuda? Vão oferecer uma ajuda, não sei o quê. Quando é a mãe, cara, a tá galera cagando, não tá cagando, tá ajudando, tá sacou? É, exatamente. E aí eu fico pensando assim, até nisso, cara, a gente tem privilégio, sacou?
Sim.
Por ser homem e tá ali fazendo alguma coisa. E aí nessa história, assim, que a gente, né, e como pra gente é mais tranquilo também, quando a gente tá passando por algum problema, alguém vai e vaza um pitaco pra gente também é mais fácil a gente fazer cara de alface, eu acho. Né? Inclusive lembrando aí o vídeo da... Como é que é o nome dela?
Chulim.
O vídeo da Chulim lá de né, da cara de alface. É, pra gente é mais fácil dar o foda-se, eu acho. Porque a gente não sente todo o peso de... Né, de julgamento da sociedade.
Sim,
que a gente
sim.
tem que dar conta. Que a gente... Pô, não sei o quê. As pessoas olham pra gente de maneira diferente mesmo. Se a gente tá passando perrengue, as pessoas não vão olhar tipo... Porra, que mãe escrota.
Até porque
não.
a gente falhar, a gente pode, né?
Exatamente. Gente, exatamente, né, exatamente. Isso pra mim que eu acho que é o mais louco, assim. Até... Nessa parte de perrengue, a gente tem o privilégio, cara. Que é, tipo, das pessoas serem empáticas e tal.
Não tenho dúvida.
É muito bizarro isso, cara. É muito bizarro. Não, não que eu quisesse, né, obviamente. Não que eu quisesse ser julgado pra caralho também, mas... Pra gente é mais fácil, realmente, fazer, cagar pro julgamento e falar foda-se. Porque é isso, a gente não tem todo esse peso nas costas.
Não, a gente não é só... menos julgado, como as pessoas simplesmente não têm coragem de dar tanto pitaco para pai.
Isso, é.
Pai não recebe tanto pitaco por estar com a cria na rua, sei lá, qualquer coisa, né? Por exemplo, nossa, hoje não foi a primeira vez que o Noah deu piti. Não foi a primeira vez, nem vai ser a última.
Sim, claro.
Entendeu? Mas comigo, o máximo que vão fazer é, ah, ele tá com sono, né?
É.
Ah, é fome, né? Poxa, acho que deve ser isso, né? Sabe, tipo, não é? Pô, dá uma mapa pra essa criança. Pô, essa criança aí, sabe, tipo...
Ou no máximo aquele olhar,
aquele olhar inquisidor, mas que fica calado.
Isso, isso.
Entendeu? Não, não tem coragem de chegar no cara e falar, poxa, olha só, você tá fazendo isso errado. Não, sabe? É um mix, né, de coisas, né, que as pessoas não fazem ou fazem por você ser homem.
Exatamente.
Né? Que nos dá privilégio em várias coisas.
Isso, isso.
Fazendo essa comparação de homem e mulher, né, em relação a pitaco, o Renato é muito mais safo do que eu, né? Então ela consegue...
É assim, não precisa de muito assim, pra ser mais safo.
Não é, a Renata... É assim, a Renata é safa.
É. Não precisa de uma referência aí na comparação.
Você simplesmente não é.
Porque, né? Faz sentido, faz sentido. Aí, nisso, tipo, é antes mesmo de receber pitaco, ela já tá dando voadora na pessoa que pensou em fazer pitaco.
Isso, caraca, eu acho isso é sagacidade.
É muita sagacidade. E diversas vezes, com a minha família, ela chega já dando voadora, ó, para assim, 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 dessa forma, porque eu quero e acabou. Não tem o que fazer. Aí, o que acontece? Algumas vezes, as pessoas fogem pra mim pra falar alguma coisa, dar alguma orientação.
Tipo, reclamar.
É, não
sei. Ah, orientação.
Entendeu? Em vez de dar o pitaco pra Renata, isso, vai dar pra você porque sabe que vai ser mais receptivo.
É um pitaco indireto, né?
Pitaco indireto, exatamente. Só que não adianta nada, porque eu falo com a Renata, óbvio. Renata, me falaram isso aí, o que, que tu acha?
Foda-se.
Merda. Né? Lixo. Cuspiram bosta. Ainda vem com explicação, por causa disso, 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 disso. É, sério, é normalmente assim, é muito bom. É muito bom que eu aprendo, inclusive, com a bosta. E interessante isso, né? Muito provavelmente, talvez é foda, mas enfim...
O estatístico fala
muito
isso.
Muito provavelmente. Ou tá na linha, hein? O objetivo é enganar as pessoas. Muito provavelmente ela tem isso já na alma, justamente pela carga de vida dela, né?
Ah, sim. Verdade.
E eu, como nunca tive cobrança nenhuma, eu sou um idiota e não consigo perceber uma porra de um pitaco em conselho.
É, não, cara, é um homem. A gente, sendo homem, as pessoas simplesmente não se metem na nossa vida como se metem na vida da mulher. Não importa em que nível. Pai, mãe, é completamente diferente. Sei lá, as pessoas não têm nem coragem de ficar dando pitaco com a vida do homem, porque, assim, se só isso chegarem pra você hoje, pô, Vitor, na moral, você tinha que ter cortado o seu cabelo. Você vai olhar pra pessoa e falar, tá bom.
É. Na verdade, eu pensei, não.
Tipo, não, assim, você quer mandar um polite, um educado, eu falei, ah, tá, pô, valeu, obrigado. Aí no dia seguinte você vai estar com esse cabelo. Aí daqui a um mês você vai estar com um cabelo gigante. A pessoa, pô, Vitor, você não cortou o cabelo aí? Não.
Ah, de vez em quando eu raspo zero, a pessoa reclama pra caraca, eu só falo, tá, legal. Daqui a pouco eu vou raspar de novo quando eu quiser.
É, não, assim, tipo, cara...
É, não, é.
Cara, eu vivi isso com a barba.
É,
no trabalho. E aí, não vai fazer essa barba não? Não. E aí, vai fazer essa barba não? Não. Isso era 2013.
Pô, bota tempo aí, hein?
E aí, eu comecei a mandar como? E aí, vai cortar essa barba não? Falei, só se o Brasil for campeão do mundo. Aí, acabou a Copa do Mundo. E aí, não vai cortar essa barba não? O Brasil não foi campeão?
Já.
Tô esperando.
Pô, mas e agora? Ah, agora é só nas Olimpíadas. Se o Brasil for ganhar aí mais de 50 medalhas, acho que eu corto. E aí eu fui demitido e não deu tempo de ficar me perguntando. Gostaria de avisar que eu não cortei.
Pronto, quem se trancou de paz?
Deixa eu só ler então um comentário que é a Thaís Rolim, que foi quem sugeriu esse tema aqui, porque lá no nosso chat do WhatsApp dos Tricoteiros Supimpas, a gente avisa com antecedência qual o tema que a gente vai falar, né? Então a Thaís, né, viu que o tema dela foi escolhido e tal, e aí ela falou aqui assim: tema tretudo. Por aqui, depois de muito pensar, resolvi escolher as tretas. Só perco tempo no que afeta a cria diretamente, e no que não afeta, eu apenas sorrio amarelo e deixo entrar por um ouvido e sair pelo outro. Só dou minha opinião se for solicitada, até porque se eu começar a falar tudo o que eu acredito sem que peça minha opinião, eu serei mais uma pitaqueira no universo. Tá vendo o ponto aí? Hoje, o meu grande dilema é, dos pitacos que afetam a cria, quais valem comprar a briga? Por exemplo, avós e avós são importantes na vida da cria e naturalmente querem ajudar, só que às vezes atrapalham. Como tratar delicadamente com pessoas que importam? Dureza. Então tento isso, mas com meu pai, por exemplo, não rola. Ele teve a capacidade de dar a pior resposta possível a última vez que dei evidências científicas. Ele disse, pare de viadagem.
Puta que vai, não, acabou.
Morreu.
Cortou
morreu.
Relações. Cortou relações.
E aí o que ela traz também é interessante do pitaqueiro do bem. Imaginemos que nós somos pessoas do bem. E aí a gente fala assim, pô, não, vamos falar aí sobre sling. A criança tá muito tempo ali no, tá no chiqueirinho. Vamos tirar a criança, vamos resgatar a criança do chiqueirinho. E aí, tipo, a gente também vai ser o pitaqueiro, porque a nossa opinião não foi solicitada, entendeu? E a gente, como homem, a gente também tende a falar muito assim, pô, não, olha só, você tá fazendo aí, tá errado, não sei o quê.
Uhum.
E como é que isso funciona com vocês? Vocês têm alguma regra pra isso?
Cara, eu raramente falo da vida dos outros.
É, eu também.
Eu fofoco.
Mas isso aí é normal.
É diferente.
Isso é desejável.
Não chega na pessoa.
Entendeu? Não, mas em relação a pitaco mesmo, chegar e lá falar da onde se liga, também não faço não.
Não?
Não, não mesmo. Eu tô pensando aqui.
Cara, eu faço mesmo. Eu só faço isso se a pessoa fizer merda. Mas aí, assim, eu não... É pitaco, mas, sabe, é tipo, caralho, mano, já percebeu que tu tá fazendo merda?
É um pitaco agressivo.
É, primeiro que eu só dou pitaco pra quem é amigo.
Não é pitaco, acho que é o se liga.
Eu só dou pitaco pra quem é amigo, pra quem eu tenho afinidade, tenho respeito, tenho essas coisas.
Entendi.
Mas, assim, cara, já percebeu que você tá fazendo merda? Ou já percebeu que você tá fazendo isso errado? Entendeu? Como meus amigos fazem comigo.
Uh-huh.
Entendeu? Porque, porra, venhamos e convenhamos, todo mundo se mete na vida das pessoas. Da sua vida, ou você se mete na vida de alguém.
Sim, sim.
Entendeu? Tudo depende da forma como você faz.
É,
entendeu?
Verdade.
E por que você faz? E você fez pra satisfazer um problema seu ou da pessoa?
É verdade, hein?
Entendeu? O pitaco da alimentação dos avós. Eles estão dando pitaco no negócio de comida isso ou de comida aquilo, porque eles querem se satisfazer vendo o neto dele comendo pra caramba, ou porque eles acham que é realmente referente à saúde da criança?
Ah, cara, eu acho que em relação à família, principalmente avô e avó, acho que tem uma carga muito grande, tipo assim, eles nunca vão entender ou internalizar que a gente é capaz de criar nossos filhos. Eles vão sempre achar que a gente não,
exatamente,
sabe o que tá fazendo.
Faz bem pra eles isso, fazer isso.
Pois é.
Não é pra criança nem pro pai, é pra eles.
É.
Entendeu?
Agora, sobre o dar pitaco, assim, hoje eu tenho a regra que eu não, cara, não dou pitaco, porque eu não quero pros outros que eu não quero pra mim. E a última vez que eu fiz isso, na verdade, foi uma tentativa de resgate, que foi lá no trabalho, um cara tinha, né, a esposa do cara tava grávida e não sei o que, aí ele começou a falar sobre um monte de coisa. Tu lembra dessa história?
Não, mas você me lembrou do meu último pitaco.
Ah, então tá bom. Então, bom. Esse aí foi o meu último pitaco. Eu descobri que ele tava contando, né, que a gravidez era de altíssimo risco, porque a mulher tinha baixo nível de plaqueta. E aí, por isso, já tava certo que era cesariana que ia ser. E naquela época era meio sangue no olho com relação ao parto normal, não sei o que. Hoje eu sou um pouco mais razoável. E aí o cara começou a falar isso, eu já comecei a entrar em contato com as pessoas que manjam dos Paranauê. Eu não manjo, então, tipo, pô, então, olha só, pra plaqueta tem indicação, baixa plaqueta tem indicação de cesárea, não sei o que lá.
Já foi se munindo de balas de R15 pra chegar no cara e falar, olha só, cala a boca que tu tá falando merda.
Eu fui um pouco mais polido, porque você é grosseiro, eu não.
Eu ia dizer que eu sou grosso, mas grosso é...
Eita, Lele,
nada não, nada não.
E aí as pessoas meio que dizendo, né? Tipo, olha só, plaqueta é um bagulho que é, né, que controla o sangramento, não sei o quê. Então, se você tem baixa plaqueta, é justamente o oposto dessa coisa. Se você tem baixa plaqueta, você deveria fugir de cirurgias de grande porte como uma cesariana.
Ah.
E aí eu meio que fiquei em pânico, falei assim, porra, não, pô, vou falar com esse cara, vou ajudar. E nada, cara, não, tô tranquilo. O médico dela é especialista, o cara, porra, sabe de tudo.
Todo médico é especialista.
Os caras são foda, não sei o que lá. Aí, tipo, pedindo, né, ajuda, evidência científica, estudo, mostrando pro cara assim, pô, olha só, tentando apelar sei lá, pro lado, porque o cara, né, nerd também, falei, pô, dá uma olhada nesse estudo aqui, cara, olha só. E tudo mostrando lá que, pô, plaqueta associada, né, nada, cara. Acabou que realmente ignorou completamente e seguiu, né, pra cesariana. E aí seguiu, obviamente, não obviamente porque não tem ligação nenhuma se é cesárea ou não pro tipo de criação que você vai dar, mas é, eles seguiram, né, pra uma criação tradicional que, né, faz um monte de coisa que a gente não faz com nossas crianças e tudo mais. Mas a questão é que esse lance do nascimento da filha deles foi minha última tentativa. E aí depois, quando eu comecei a ver todas as paradas que eles faziam, repetiam, que tipo, a gente já tinha desconstruído com relação à criação da filha, parei de falar, sabe? Eu falei assim, ah, deixa eu seguir o rumo dele. Depois ele descobriu meu blog, oh, muito legal, mas eu tenho certeza que ele nunca leu, nunca ouviu nada que eu falei, porque tipo, é tudo o contrário do que ele faz, sacou? E então, assim, beleza, eu deixo passar, é triste você ver essas coisas acontecer, mas é isso, cara, não dá pra salvar o mundo também.
Você me lembrou do meu último pitaco, inclusive, você me lembrou com pitacos.
Você dava pitacos?
Dava, só que aí esse
foi o último. Você era o carinha do parto, não era, no teu
isso,
trabalho?
Isso, exatamente. Aí nisso, um rapaz no trabalho, foi o último pitaco que eu dei, que eu vi naquele dia, eu internalizei e vi que, caralho, não adianta me intrometer e tentar dar conselho às pessoas, porque as pessoas não querem, e primeiro, não é da minha conta.
Uhum.
Esse é o principal ponto, né? Aí foi muito similar. Eu falei pra todo mundo que ia ter parto domiciliar e tudo mais, não sei o que lá, né? Coisa maneira, não sei o que lá. E um amigo lá no trabalho ia ter também um filho, e acabou que, por complicações na gravidez...
Porque toda gravidez é complicada.
Toda gravidez é complicada, ia ter que ser cesárea. Coincidentemente, estava planejado para nascer no Natal, né?
Poxa vida.
Né? Mas enfim, aí tava com circular de pescoço.
Certo.
E o cordão era muito pequeno, muito curto. E por isso tinha que ser cesárea. Sei lá, achei estranho. Eu pesquisei e não vi nada em relação a isso. Mas, enfim, fez mais um de você. Fui procurar fonte com pessoas perguntando se realmente existia ou não. Dado a informação que eu tinha, que era pouca, não era muita, tipo, que ele me passou, não parecia ser cesárea, mas todo médico é especialista, referência no assunto, né? Aí eu tive meio que uma discussão, né? Sobre, meio que tentando abrir o olho e falei, cara, ela só não é assim. Enfim, não é bem uma indicação de cesárea, tem que ver, acompanhar, pesquisa isso, lê sobre isso, mas não sei o que lá. Aí a gente mudou de assunto, aí pra você ver o cúmulo, a gente meio que mudou de assunto, começou a falar sobre que hoje em dia as mulheres têm mais cesáreas, no sentido de que as mulheres não consigam mais ter parto normal, porque elas evoluíram e...
Nossa, que loucura.
Chegou esse ponto.
Aí me vem aquele vídeo do Caetano Veloso, tipo, falando, nossa,
como
cara,
você é burro.
Como você é burro, que tua burrice que tá falando aí.
Aí nisso...
né, porque agora o canal que liga o útero,
mas,
a vagina fechou.
Ele não falou isso coincidente. Ele falou porque a gente tinha meio que tornado meio enérgica a nossa discussão, e ele falou só pra...
Tipo, pra finalizar,
entendeu? Pra manter lá a postura. Eu senti isso, mas ele não é a favor, ele não, acho que não tem essa visão, não.
Entendi. Foi só pra cortar mesmo. E aí você percebeu que você é um
cataqueiro. Aí eu vi que, caralho, uma coisa que a Renata tinha falado há muito tempo antes, a porta sai por dentro, a porta não sai por fora.
É verdade.
E desse dia em diante, eu não lembro mais de ter dado pitaco em relação a nada da vida de ninguém, nenhum ponto. Não lembro. Pode ter dado, mas tipo, não tô sendo hipócrita, só não lembro, tá? Só pra deixar claro.
Uhum.
Cara, no final das contas, pitaco, ou conselho, tanto faz, todos eles acabam sendo bem recebidos ou mal recebidos de acordo com a opinião que a pessoa já tem formada sobre aquele assunto.
O melhor podcast do mundo!
Então, tem uma outra história de pitaco muito bizarra que aconteceu com a minha mãe, logo no primeiro mês de vida do Dante. Então, assim, vocês se lembram, né? O Dante teve impetigo quando ele tinha 23 dias de vida, e por ser recém-nascido, ele teve que ficar internado em UTI, tomando antibiótico na veia, né? Então, foi uma semana...
Também, né? Acabou se alastrando por certas circunstâncias, acabou se espalhando muito rápido o impetigo, e aí ele teve que ficar na UTI, né?
Isso, só explicando, impetigo é uma bactéria dessas oportunistas, e ela tá lá na perna, não sei o quê, mas aí se a tua imunidade tá baixa e você tem alguma feridinha, ela entra e começa a se alastrar em forma de machucadinhos. Enfim, aí ele ficou uma semana, né, tomando antibiótico na veia, não sei o quê, faz mais difícil nossa vida logo de início, porque como ele tava no UTI neonatal, a gente não podia ficar com ele. Então tinha horário de visitação, a gente não ficou, assim, foi deprimente, foi muito triste, assim. E aí numa dessas, né, a gente chegando lá no hospital pra visitar ele, não sei o que, a minha mãe tava com a gente, foi lá com a gente, e aí numa dessas, assim, cara, no meio do elevador, eu lembro isso claramente, ela chegou pra gente e falou assim, vem cá, e aí, vocês vão batizar quando?
Puta, também aconteceu isso na minha família.
Aí eu falei, meu irmão, eu olhei pra ela e falei, A gente não vai batizar, não. Aí ela, como assim? Não vai batizar? Mas vai ficar, vai ser pagão?
Sim, já comprei a passagem pro inferno.
Caralho, brother, eu fiquei muito bolado, cara. Aí, tipo assim, cara, que parada bizarra de você ficar perguntando pra alguém que tá com filho na UTI, sabe qual é? Tipo, cara, não.
É aquele pitaco que já é desnecessário na hora mais desnecessária.
Muito ainda, cara, muito ainda, sabe? Muito ainda. E continuam pagãos, os dois estão pagãos, não batizamos, não batizaremos. Se eles quiserem ser batizados na religião que eles quiserem seguir, eles vão poder fazer isso quando eles tiverem consciência e quiserem fazer isso. E até então, não são pagãos mesmo e é isso aí, tá tudo ótimo com a gente.
Lá na minha família também teve isso. Teve indicações para fazer o batizado.
Indicações não supimpas, né?
Não supimpas para fazer o batizado. Porque não, porque tem que batizar, né? Porque tem que batizar. Por que tem que batizar? Não, porque tem que batizar. E, obviamente, não existe uma justificativa
possível,
né? Já me perguntaram, assim, tipo, pessoas da minha família, tia e tudo mais. Ah, você vai batizar ele? Aí, de novo, rolou a mesma coisa do ônibus. Na minha cabeça, eu pensei assim.
Lá vem, cara.
Então... Eu tava quase conseguindo uma vaca pra dar uma sacrificada, pegar o sangue dela e oferecer o meu filho a Thor. Mas a vaca tá cara. E eu tenho pena dos meus amiguinhos que são vegetarianos, que ficam chateados quando a gente mata o bichinho pra comer. Imagina sacrificar pra oferecer a um deus.
É verdade.
Que é só um personagem da Marvel. E a resposta, na verdade, foi... É, não batiza não. Ah, não. Ah, mas por quê? Ah, não.
Trancou de paz!
É o seguinte, Eva não é batizada. Se ela quiser ser batizada, eu vou tentar esclarecer a ideia dela. Ela não ser batizada.
Vai dar pitaco.
Vai dar pitaco na vida dela. Não, mentira. Eu vou só expressar a minha opinião em relação a isso. Não vou dar pitaco. Não, ó. Não falei isso, não. Então, olha só. Eu tenho essa visão do mundo. Aí ela vai ter a visão que ela quiser. Ela pode tirar na minha cabeça. Assim como eu tenho a minha visão, minha mãe tem outra visão. E, na boa, eu sou ateu. Hoje eu sou ateu. Já tive outras religiões, mas enfim. Hoje eu sou ateu. Renata tem a própria religião dela que não envolve batismo. Aí pronto, já temos o nosso cenário formado.
Uhum.
Vamos para a família. Eu vou até fugir um pouco do pitaco. Vou contar um caos aqui rápido. Estávamos com a parte familiar folgada, lá na minha mãe, tudo mais, não sei o que lá. E, tipo, na boa, como falei, eu sou ateu. Se qualquer pessoa de qualquer religião quiser fazer alguma coisa que não afete nada a minha filha, eu vou cagar porque aquilo ali vai fazer diferença nenhuma na vida dela. Então, se você quiser fazer alguma...
Reza.
Uma reza e tudo mais. Cara, na boa. É, tá vindo do coração, tá vindo de boa. Então, as intenções são boas.
Ah, sim, sim, sim.
Não vou me incomodar.
Entendi.
Agora, que não dá, é o que aconteceu. A gente tem essa certa resistência natural e tudo mais. Simplesmente, resumindo a história. Pegaram a Eva escondido. Levaram pra cozinha. E minha tia começou a fazer uma reza evangélica pra ela. Caraca, a Renata ficou assim, possessamente...
Possessa.
Encapetada. Aí, o que a gente fez? Praticamente montou um pau no cu e pegou a Eva e meteu o pé. E eu reclamei pra caralho com minha mãe, que falei que é absurdo isso. Eu não podia ter feito uma coisa dessa sem consultar a gente antes de porra, sabe? Se pode, se não pode.
É porque eu lembro que você falou que a sua mãe não foi a que pegou e levou a Eva pro bagulho e tudo mais, mas ela não evitou, né?
Isso.
Entendi.
O problema não foi que ela levou a Eva. O problema foi que a tua mãe não evitou da, sei lá, tua tia, sei lá, quem
isso,
foi,
entendi,
de fazer a reza.
Exatamente.
Lá e tal. Não é que ela não evitou, ela não chegou a questionar você e a Renata, né?
Isso. Na verdade,
a perguntar
tudo. Cara, se perguntar, seria de boa. Pode fazer se quiser. Se te faz feliz, não vai afetar minha filha, não vai me afetar.
Entendi.
Tá bom.
Mas
tá
foi
bom.
Essa coisa de fazer
agora,
escondida.
Rolou meio que uma cabra de confiança. Porra, é essa? Tá vindo pra trás de mim? Não rola esse negócio.
Uhum,
isso aí,
entendi.
Foi meio foda. Tipo, não rolou nem um pitaco. Tipo, eu não vou te dar pitaco porque tu não vai aceitar, então eu vou fazer.
Ah, sim, entendi. Entendeu? É verdade, fazer escondido.
Foi escondido. A gente ficou muito puto, muito, muito puto. Enfim, isso é um desabafo rápido.
Eu me lembrei de um negócio, assim, que a gente tá falando de pitaco, coisas absurdas, e rolam também umas paradas absurdas que a gente ouve, né? E não necessariamente são pitacos, mas são resistências. Eu acho que eu cheguei a comentar isso no nosso episódio sobre alimentação, sobre o fato de como é difícil fazer, por exemplo, meu pai entender que a gente não vai dar Coca-Cola pros meninos.
É porque, cara, é muito complicado.
É muito difícil.
Eu acho que se falar da religião é mais fácil. Pai, minha religião não permite coca. Acabou.
É, acho que
já resolve.
Porque, cara, é muito doido isso. Porque você começa a falar e aí ele e o meu tio, né, irmão dele, começaram a ficar muito enervados, assim, tipo, levando pro lado pessoal de verdade, só por falta de assim, não, não quero dar, porque, cara, não é legal, não é porque saudável dar pro bebê, é um açúcar, entendeu? Não vou dar. Aí, não, mas como assim, que absurdo? Você só tomava isso quando era criança, e agora você tá dizendo que você não toma mais, você não toma mais Coca-Cola? Que é isso? Você não toma mais Coca-Cola? Aí eu falei, não. Ele falou, que absurdo, você tomou, como é que você não toma mais agora? Você tomou a sua vida inteira? Tipo, como se eu fosse um traidor da Coca-Cola, e o mais traidor ainda, porque eu não quero que meus filhos tomem, sacou? E aí rola essas paradas absurdas que acontecem na minha vida, que não são necessariamente pitacos, mas são essas coisas que eu não sei como lidar, porque você tenta ser empático, assim, cara, não dá mais pra dar. Se você tem acesso à informação, você sabe o que tem naquela porra ali, você sabe de que é feito aquilo, e se eu não tomo mais porque faz mal pra mim, eu não quero que meus filhos tomem. Mas rola essa dificuldade, assim, mesmo, né, eu sendo pai e tudo mais, ainda rola essa dificuldade. Até porque, né, tem essa coisa do de você, tipo, achar que tudo que você fez foi errado com seu filho, né? Então, tipo, se o seu filho vem e faz diferente com seu neto, automaticamente você fez tudo de errado. E não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Não, assim, eu tô lembrando agora também de um pitaco que rolou, que ele foi, de certa forma, surreal. Vamos lá, vamos partir do princípio que eu, né, todo mundo sabe aqui, já falei algumas vezes, eu tô desempregado.
Uhum.
Maíra também. Aí me chegou um candango e falou assim, na época que eu tava matriculando na creche pública. Pô, creche pública, cara? Não tem uma creche assim particular baratinha perto da sua casa, não?
Que pariu, cara.
Pô, tem. Tem várias. Mas nenhuma delas faz caridade. Até tentei, cheguei lá, perguntei, falou, olha só, vocês matriculam uma criança de graça? Não vou pagar, não. Ela, a mulher, olhou pra minha cara e falou, não. Não, cara, a pessoa tem que ser idiota, cara. Que conhece, não é uma pessoa que não conhece da minha vida, entendeu? Foi uma pessoa que você sabia da situação.
Uhum.
Não tem a crechezinha particular lá, não? Tem potência, você vai pagar? Vai me dar o dinheiro?
Inclusive lá tem uma porrada mesmo, né?
Não, é. Sim, que volta aqui ali. Na Tijuca o que mais tem é creche
e
escola.
E tem outra parada escura nesse comentário que, tipo, a gente até explorou isso bastante lá no nosso episódio de creches e escolas.
Que é o preconceito com a escola pública.
Você achar que, porra, não, mas que merda, não faz isso com teu filho, cara. Bota aí numa particular que é muito melhor.
É, parece que eu tô mandando ele pra um destino...
Ah, isso aconteceu agora, essa semana, lá no trabalho. Eu falei que eu vou matricular...
A Eva na escola pública.
Aí me perguntaram, mas por que você não botou na privada, na particular? É melhor, não sei o que ela... Aí eu falei, não. Mas eu falei muito natural, não foi?
Uh-huh.
Eu falei, não, não é não. Aí a pessoa calou e eu calei.
E aí você ficou como um cara esquisito, né?
Eu acho que depois do tempo que bateu a bala, entendeu? Eu não consegui entender na hora. Mas, tipo, as pessoas não têm muita noção do que estão falando.
Não, não tem. Cara, falando um negócio que não tem, as pessoas não têm noção do que estão falando, e eu me lembrei de uma parada muito bizarra que aconteceu há pouco tempo. Com esse negócio, né, de eu começar a ser reconhecido no trabalho, as pessoas começam a me associar com as paradas que são irreais, sacou? É? E aí, tipo, outro dia eu ouvi um absurdo. Sabe aquela hora que você vai, né, pro café, pra pegar um café? Tudo que você quer é pegar um café e voltar pra sua mesa. Eu não quero contato com ninguém, não quero falar com ninguém. Tô ali, quero só pegar um café.
Se possível,
eu
não quero nem contato visual.
Exato. Aí me chega um malandro. Pô, tô vendo seus vídeos aí, você quer... Muito bom. Inclusive, tô seguindo suas dicas lá, cara. Aí, porra, porra, legal, não sei o quê. Sim, tô, assim, a gente contratou aí uma consultora de sono, aí já acendeu um...
Consultora de sono?
Aí já o sinal amarelo acende. Aí eu, é mesmo, cara? Ele é, e aí, tipo, pô, essa parada assim, de, né, botar pra dormir, e aí, tipo, pô, deixa eu chorar, não sei o quê. Aí o caralho, puta merda, o cara tá me associando com isso, deixar chorar pra dormir. Aí começou a ficar pior. Não, porque assim, a gente tinha visto lá com um livro que era, sei lá, ele falou não sei quantos minutos, sei quantos minutos, sei quantos minutos, que é, parece que é o ciclo da parada pra criança ficar, né, provavelmente ficar traumatizada, e aí ela...
E parar de chorar de vez e ligar o foda-se. Né?
Aí ela, e aí eu fiz isso, e assim, por mim eu faria de tantos minutos como diz o livro, mas a minha mulher fica chorando junto com a criança... Chorando junto com meu filho, e pô, fica triste, não sei o quê. Mas por mim tem que chorar mesmo, é homem, tem que sobreviver. Aí é outro problema, né?
Já a luz vermelha
já tá piscando já. Aí ele falou, não, mas aí a gente contratou essa consultora de sono.
Não, acabou ainda?
Não.
Caraca,
e aí ela falou só assim, tipo, não, não precisa ser tantos minutos, tantos segundos aqui, segundos ali. E aí ele para dormir e, cara, não é que funcionou? Pô, teu trabalho é muito legal. Aí eu fiquei naquela assim, caralho, o que
corrijo
que
ele.
Corrijo ele, entro numa discussão que não vai chegar na nenhum.
Você é um bosta e explica a realidade ou deixa
dou um
você...
contrapitaco, o que eu faço? Aí eu me limitei e falei assim, poxa, que bom que funcionou pra você, né? Acho que isso que é importante, né? Tá bom, peguei meu café aqui, vou lá, tá? Bom dia pra você.
Não é mentiroso, porque não assiste seus vídeos, não.
Não, porra, não, né, cara? Não vai. Você só deve ter visto minha cara uma vez no YouTube e falou assim, porra, esse cara deve falar de filho. Tudo que eu faço com meu filho agora, ele deve estar endossando. Aí você começar a espancar meu filho, pô, seguindo seus conselhos lá, não sei o quê. E aí você fica...
Ô, cantinho do pensamento, coloco meu filho direto. Muito obrigado.
Viu o seu vídeo lá, viu o título do seu vídeo.
O Willian leu só o título da parada. Caraca, velho. Palmadas. Aí, tô espancando diariamente, meu filho.
Pô, tá, tô seguindo muito. Aí, cara. Teus vídeos estão me ajudando muito, cara.
Gente, só pra deixar claro. Nosso podcast não é de pitacos. É só de experiências. A gente só conta o nosso ponto de vista e não tá obrigando a ninguém seguir nem fazer nada com o nosso...
Até
nosso
porque, convite. Se chegar em probabilidade, a gente tá falando muita coisa errada também.
É. Na verdade, a gente pede pitacos. Por exemplo, no capítulo do sono ou então da creche.
Isso, é verdade, é verdade.
Mas não damos pitacos. Damos apenas experiências.
Yeah.
Que pode acabar corroborando a sua opinião.
Né?
Que bom, né? Porque se a nossa experiência não corroborar a nossa opinião, a gente é esquizofrênico, né, cara?
Não, dos ouvintes.
Bom, então, pra finalizar aqui a nossa pauta principal, uma pergunta de utilidade pública.
Lá vem a pergunta às 3 da manhã, quase. Vamos lá.
Como lidar com os palpites? E aí eu deixo nas mãos do nosso, né, sempre dócil... que já pode emendar, inclusive, com a campanha do nosso, né? A campanha do episódio.
Criador oficial de hashtag.
Isso aí. Hashtag. Tá rindo aqui. Lá vem merda.
Deixa eu falar antes que você finaliza. Que você finaliza bem.
Fala aí.
Eu acho, sinceramente, que vou voltar. São 3 da manhã. Calma. Não são 3 ainda, são 2h40, acho. Deixa eu ver.
Então, deixa de ser frouxo. Não, Don't be
meia,
frouxo.
2h30.
2h30 dá pra gravar mais meia hora.
Então,
aí.
Calma aí. Vamos lá. Como a gente já falou antes, fazendo a conclusão de monografia, né? Depois de toda a bosta que a gente cuspiu, vai reduzir agora num cocô sólido. Pra homem é muito mais fácil rolar aquela cara de ignorada ou, inclusive, não entender na hora o que tá acontecendo.
Boa, fingir, tipo, né? Fingir que você entendeu.
Aham. Você fazer um aham e...
Ah, é?
Se, é, aham. Eu acho que pra homem é muito mais fácil.
Verdade.
Nesse caso aí, seria interessante realmente pegar a opinião dos ouvintes, sexo feminino, saber como é que elas fazem nesses casos. Que pra gente é muito fácil, é muito simples. Só fingir que não entendeu, ou então ignorar, que é muito mais prático. E isso quando ocorre. Então, pitaco pra gente é muito mais fácil de fugir. A gente não é tão...
Julgado. É,
por isso.
Verdade. Então, pô, boa ideia. Deixa aí, então, nos comentários, né? Como é que você reage a pitacos dessa sugestão. Não só as mulheres, os homens também,
Os homens quiserem também vai, mas a gente vai ignorar. Sacanagem.
Legal, né? O podcast dos pais, pra fazer paternidade, só que a gente caga pra opinião dos pais, né?
Ai, brincadeira, gente, tá?
Pode vir com a bazuca, vai lá.
Tem que aquecer, aquece a garganta.
O momento mais esperado do episódio.
Não, falando de verdade, tudo depende de quem é que tá falando, né? Quem é que tá dando pitaco.
Tá,
né?
O pitaqueiro.
Depende do pitaqueiro. Se a pessoa às vezes tá falando, tipo, com extrema boa vontade, você tenta até, né, assimilar o que ela tá falando, tentar ajudar ela, às vezes, no pitaco, se tá certo, se tá errado. Você fala, pô, não é bem assim. Tudo depende muito. Mas na maioria das vezes, aí manda.
Sai, não manda?
É porque eu não quero, eu não tô tentando ser menos agressivo, vocês não estão colaborando.
Mas manda, qual dos dois manda?
Você pode mandar pra onde você quiser, entendeu? Pode mandar, manda. Não precisa mandar, você não precisa vociferar ou manda.
Você pode mandar internamente.
Você pode mandar na sua cabeça.
Então tá bom.
Entendeu?
E qual seria a nossa campanha?
Pitaco de... 3 pontinhos.
Hashtag?
É rolinha.
É rolinha? Como assim?
É passarinho.
Então, peraí. Pitaco, hashtag, pitaco de orifício.
Pitaco de esfíncter é rolinha.
Hashtag pitaco de... Eu tenho vergonha de vocês, às vezes. Você quer receber, mas é mesmo.
Não, mas sabe o que é engraçado? Ele fala esses absurdos. Hashtag pitaco de...
Esfíncter.
Esfíncter é rolinha. E aí vão vir uma porrada de e-mail. A galera vai mandar esse hashtag pra gente agora. Mandar... Vocês, tão... vocês julgam a gente falar palavra, eu falar besteira, mas vocês também corroboram com isso. Vocês estão criando um monstro aqui. Se todo mundo mandasse e-mail...
Vocês estão criando um monte... Vocês colocam a parte final pra eu fazer. Falam que eu sou criador de hashtag. Eu tô aqui há meia hora tentando bolar uma hashtag por causa do assunto. E vocês já não? Cria aí. Joga bazuca. Faz essas jogadas aí. Aí eu tomo no cu depois. Porra. Ai, 3:30 da manhã, quase 5, já tô até vendo o sol nascendo ali. Assim, hashtag aí, mas seja soft.
Seja soft, ó, caralho.
Perfeito, perfeito. Ó, temos o programa.
Como é que é? Hashtag desfíncter. Não, hashtag. Não, calma aí.
Hashtag pitaco de esfíncter é rolinha.
Beleza.
Sensacional.
Eu acho que eu vou mandar e-mail pra vocês e pra mim, né?
Ou pode ser, né, pra não ficar rolinha de remédio a rola, hashtag de pitaco. Hashtag de pitaco. Tá vendo? Isso pega na cabeça. Hashtag pitaco de esfíncter é passarinho. Aí a galera que associa a rolinha ou a rola.
Tá ficando cada vez mais complexo.
Ah, deixa a rolinha mesmo, foda-se.
Deixa a rolinha. Indicações supimpas de hoje.
Rapidinho, tá bonito o nosso coral aqui, hein?
Coral.
É o seu gato tá falando e a senhora de Lomé também. Coral. Tudo cantado.
Meu Deus do céu.
Foda.
A capela. Nas indicações supimpas de hoje, a gente vai fazer uma parada que a gente vai tentar fazer isso mais vezes, que é indicar outros podcasts, né? Porque, assim, muitos de vocês são ouvintes iniciantes de podcasts, né? Começaram a ouvir a gente por causa lá do Paizinho Vírgula e tal. Então vamos trazer podcasts legais para você ouvir também. Então, assim, o podcast que a gente quer indicar hoje se chama PQPcast. O nome, inclusive, é bem, bem bacana, né? E a tagline deles é De Porquê para PQP. É um podcast que ele é tocado por, né, são três integrantes, o Júlio, o Mal e a Thaís. E, assim, eles é um podcast de opinião, um podcast muito bem embasado, um podcast, tipo, eles chamam especialistas também, dependendo do assunto, e eles falam sobre absolutamente tudo, cara. É muito legal. Eu queria indicar especificamente um episódio, que é o episódio 95, que é Por que a violência obstétrica precisa acabar. E, inclusive, esse episódio, ele também tem a participação do Renan Cirilo, que esteve com a gente no episódio anterior.
Ih, mentira!
É, eita. Ele participa lá. E, assim, é bem legal, assim, ele sempre...
Desculpa, a minha pergunta é: por que ele estaria mentindo?
Vamos fazer um PQPcast. Por que o Thiago estaria mentindo sobre a participação?
Por que as pessoas levam literalmente? Né? Só uma intervenção. Tipo, é só pra demonstrar meu espanto e felicidade simultânea.
Eu sei, mas é que a gente precisa zoar.
Você tá sendo zoado múltiplas vezes porque você faltou da última vez.
É, pra compensar.
Então tá bom. Certo. Então fica aí a dica, ouçam o 95. Assim, a gente tem muitos episódios, eles lançam semanalmente, então vale super a pena acompanhar eles. E segundo o Mal, que é o host do programa, ele sempre fala assim, o nosso objetivo aqui é explicar os plot twists da vida.
Nossa, então, maneiro.
É legal, bem bacana. Então fica aí. Se vocês começarem a ouvir o PQPcast, gostarem de alguma coisa, vão lá e falam, sou tricoteiro, a gente vai dominar o mundo com as tricotagens.
Ih, tá acabando!
Bom, finalizando então, graças a Deus, são 3:30 da manhã. Então estamos aqui terminando mais um episódio do nosso querido Tricô de Paz. Não esqueça aí de comentar, então se você quiser conversar com a gente, mande um e-mail para tricodepaz@gmail.com. Se você quiser comentar aí, né, no nosso post sobre os pitacos bizarros que você ouviu aí, seja você homem ou mulher, não vá na onda do Vitor. Se você também for pai e ouvir pitaco, fala com a gente também. Deixa aí pra gente conversar. A gente se vê daqui a 2 semanas, na próxima quinta-feira, às 10 da manhã, cravado, porque a gente é pontual. E é isso. Não esquece de assinar o nosso feed, se inscrever no iTunes e mandar amor e compartilhar, apresentar pros amigos e beijo, tchau.
É isso aí. Tenha uma ótima quinzena supimpa. Ótima agora, ótima, hein? Pra compensar. Supimpa, tá. Pra compensar da semana passada, né?
Tá certo.
E se eu não vier, ótima mensalidade aí também e tudo mais.
Não, vai voltar sim.
Vou voltar, não, mentira. Não, falta mais não. Pode deixar, estarei aqui presente junto com o senhor Gaito já no celofane.
Celofane?
Celofane. E falando rápido. Gente, eu juro que eu tento falar devagar, mas é difícil pra cacete.
Tchau.
Que derrota.
Valeu. Caralho, na bunda, tá muito quadrado. Lembrei onde agora é muito pior, cara. Hoje tem um cara... Caraca, esse é muito foda. É constrangedor até, cara. Na boa. O cara... Eu vou contar a história toda. Esse ser, digamos assim, tava saqueando outro cara porque o cara falou que tomava banho e limpava a bunda.
Como é que
limpava a bunda? Eu tô falando, gente. Aí nisso ele começou a sacanear. Ah, não sei o que lá, limpa a bunda. Aí, como assim, cara? Você não lava sua bunda? Ele, não, eu não, porra. Eu pego shampoo, boto atrás das minhas costas e deixo escorrer. Gente, como é que existe uma criatura dessa?
É um cara que tem medo de colocar a mão no cu.
Caralho, como existe uma criatura dessa? Eu tenho medo, sério.
É aquele tipo de medo. Não, cara, eu não coloco, eu não chego com a minha mão nem perto do meu cu porque eu posso gostar, né?
Ai, gente, é muito, Deus, não sei, céu, é muito insegurança.
Que isso, cara?
Imagina a criação. Eu acho que faltou um pai na vida da pessoa, talvez.
Sei, cara. Sei. É uma homofobia muito escrota pro cara não conseguir botar a mão na própria boca.
Então esse cara tem um trauma muito absurdo, cara.
Caraca. Não, duvido muito. Duvido muito.
Não, é porque, não tô dizendo que é, porque são as únicas duas explicações,
né?
Entendeu? Ou ele é tipo, Bolsonaro deve ser assim, sabe?
Bolsonaro, você limpa a bunda?
Você lava a bunda com shampoo?
Usa com as opções.
Ai, caramba.
Por que que a gente tá fazendo isso, cara?
Continua.
Por favor.
Esquece essa porra. Era só uma dança de volta.
Fiquei imaginando o Bolsonaro naqueles banheiros coletivos da polícia militar tomando banho.
Despejando shampoo.
Despejando shampoozinho nas costas, esperando escorrer os malucos do lado. Tipo, caralho.
Que porra é?
Que isso, gente?
Esse shampoo não, é sabonete líquido.
Ai, Alexandre, desvirtuamos o seu e-mail.
Eu lembro do e-mail anterior dela que, caralho, temos que botar no corpo do e-mail. O negócio que não consigo suportar. Uma hora, lembra? Aquele e-mail.
Por isso que é bom gravar com o Vitor.
Não é, cara? Ele não pode voltar.
Isso, não acontece, ele. Não acontece.
A gente já temos um material pra botar de extra essa coisa.
A gente não consegue se divertir dessa forma.
Peraí, rapidinho.
Foi muito legal gravar com o Renan, mas não é a mesma coisa gravar com um convidado.
Não é a mesma coisa.
Vamos lá. É um desafio muito grande enfrentar os estereótipos machistas.
Quase o porco de consumistas.
Depois dos porcos comunistas. Estereótipos marxistas.
Tricô de Paz, o podcast do paternidade de coxinha.
Eu não gri dois parágrafos.
Tem muito material pro final. Já que a gente não colocou da outra vez, colocar dois.
Vai lá.